Chegamos, bando de arrombado. Tamo ao vivo, em ponto, no horário de sempre. Às 2h10, Murilo Moraes, começando mais um podcast. Você que tá entrando aqui, ó, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, que é importante. Outra coisa também, você tem que parar de ser esse cara escroto que usa roupas medíocres. Que você é uma pessoa, eu tô vendo agora, você tá com uma roupa ridícula, você mesmo! Você mesmo que tá olhando aí pra sua roupa agora, medíocre, vagabundo, não sabe se vestir. Tem que aprender a se vestir, sabe com quem? Com a Insider, Murilo Moraes.
Exatamente. Vista-se com a Insider e seja uma pessoa melhor na sua vida, pelo menos visualmente falando. Se você já tá podre por dentro, morto, apodrecido, pelo menos por fora você vai parecer estar uma pessoa decente. Só com a Insider, lá no insiderstore.com.br. Cupom POD12, PODIHH12, garanta seus panos da Insider lá. Tem até que t-shirt, tem o shorts do futuro, que é esse aqui. Tem cueca, meia, linha feminina, linha masculina. QR Code na tela, cupom POD12, insiderstore.com.br. Muito obrigado, Insider, tá fechadaça com nós aqui.
É isso, use roupas da Insider. Não seja um ridículo.
Eu tô de cueca da Insider.
Um turista. Aí,
ele veio hoje de Chapolin Colorado. Você que acompanha o Chapolin, tem o episódio que é o turista, que fica os caras caindo lá no poço e ele fica tirando as fotos, que é o Godinez. Eu acho que é o Godinez que faz.
Tenho quase certeza que é também.
É, e aí ele põe, tá com óculos escuros? Põe um óculos escuro, você vai ficar muito igual ele. Ó,
olá.
Quem tem a referência vai saber, tá muito parecido. É o Charlie Harper com o tireoide. Né, o Sartório. Tá de volta, né,
Sartório? Tô de volta, finalmente. Me chamaram de novo aqui. Apesar de eu ter ganho uma eleição, né? E fazer parte desse podcast.
Não, esse papo de novo de eleição.
Não, de novo, já não basta o que tá rolando aí, pessoal, de querer fraudar a eleição. Você também já tá duvidando da urna.
Fala, vai. Você tá aqui, você tem o direito de falar. Se até a Renata a gente ouve.
Ó, eu tô muito feliz de estar aqui. Eu espero que aumentar essa frequência no podcast. Então eu conto com o voto de vocês.
Mas quanto que foi a votação? Achei que você tinha perdido.
Não, ganhei. Ganhei de 60%.
Foi 60%? Foi. Alguém tem imagem disso aí? Print ou direito? Diretor, foi isso mesmo que aconteceu?
Foi muito voto.
Foi, se não me engano, perto de 70%.
Aí, ó, teve gente que perdeu a mão, assim, de tanto clicar no...
Não, se ele já ganhou, tá contratado, então tu faz parte agora, pronto. Os outros já não vêm, é só você vir. Porque a Baleona vem e chega atrasadona. O pau no cu lá daquele baianão que faz aqui com a gente, o baianão, ele sempre vai embora mais cedo. Então fica sempre, quem fica mais mesmo é eu e o Murilo aqui. Então,
é bom que aqui no podcast tem eu, a Renata e o Guima. Só que a Renata e o Guima nunca se encontram, porque ela chega atrasada e ele sai mais cedo.
E eu sou a interseção dos dois, porque eu sou gordo e mineiro.
Você era o personagem que tava precisando e a gente só não tava conseguindo.
E eu odeio minhoca.
Eu odeio minhoca.
É isso, até nisso parece. E quer comer a Bruna. Cara, até nisso. A Bruna que eu tô falando é a Bruninha Tomate, né?
Bruninha Tomate. Eu não tô por dentro dessa...
Você viu que a Tomate vai casar? Você viu que coisa ridícula? Ô, Tomate. Dá
toda essa volta pra
você,
isso?
Você, Tomate, é um frouxo, hein, Tomate? Que vergonha. Não.
Eu sou a favor.
Você viu o que aconteceu?
Eu não vi o que aconteceu.
A Cebolinha entrou no palco lá no show do Rabin. E aí pediu a Tomate em casamento. Ajoelhou os caras. Não foi que a Tomate pediu. E a Tomate ficava batendo no peito, que é chupador de cu, anda com pochete cheio de com ferramenta dentro. Falei, nossa, aí na hora a mina que pede você em casamento, Tomate, você é bicha? Puta que um pariu, Tomate. Caralho.
Ai, cara, quando tiverem filhos vai ser uma confusão. No... pra introduzir o Di nessa família. No...
Vai mesmo.
Mas você casou agora, por falar em casamento, você casou, né?
Casei.
Mas já era casado, né, Sartori?
Então, já era casado perante Babu Carreira e Renata Said. Só que a gente sentiu a necessidade
Buda,
de...
Aí você casou agora no católico.
Agora eu casei no cartório.
Agora você tá perante a lei.
Você não foi de igreja, essas coisas, você não acredita.
Eu nem posso. Não. Você é ateu? Eu sou espírita, mas eu não fui batizado.
Mas você é mineiro. O mineiro geralmente é católico.
Eu era bem...
Pessoal, a live caiu, tá?
Parabéns.
A internet caiu.
Tá. E aí? Voltou?
Calma. Voltou.
Voltamos?
Boa. Voltou.
Aonde que a gente parou, o Tchotcha?
No casamento no civil.
Isso.
Voltou à internet? Estamos ao vivo ainda?
Tamo.
Vocês que estão aí vendo, vê, confirma pra gente, manda no chat aí. Tamo aí, tamo ao vivo, tamo ao vivo, tamo vendo, tamo
Cadê
vendo.
Cadê os only feios falando pra saber. Que estão vendo?
É.
Manda mensagem aí nos only horríveis.
Você tava, então você casou no cartório agora.
Casei no cartório.
Mas você agora já era juntado há quanto tempo?
A gente já tá morando junto há 3 anos.
3 anos, é. Já era casado.
Já era casado, é. Mas uma burocracia, eu não queria envolver o Estado, mas...
A sua mulher é rica?
Ah, ela é rica. Ela é
então
rica.
Por isso, né, você quis fazer.
Lógico,
porque,
né?
Tipo, agora o dinheiro dela é seu, né?
Exato. Golpe da barriga invertido, né? Quando o homem vai lá e fura a camisinha.
Isso aí tem um nome, isso aí chama dependência no plano de saúde.
Não, isso aí com certeza. É, só que aí o plano de saúde recusou, assim, falou que não aceita mais. Aí agora eu tô torcendo um novo plano de saúde pra ter os dois.
Mas por que o plano não aceitou?
Porque o meu plano de saúde, eu acho que ele não... Ele viu que...
Ele não bota muita fé em você. Vamos ser sinceros. Seu plano de saúde deve ser muito preocupado com você. Falou, nossa senhora, isso aqui é prejuízo, hein?
Mas eles...
Isso aqui não tem plano pra cobrir o prejuízo que isso vai dar cedo ou tarde, né? Vai dar um B.O.
Eles...
O plano de saúde entrou no Procon, voltou. Sartori.
Eu gosto muito daquela sua piada. É sua, qual? Né? Eu contei pros caras num camarim agora esse fim de semana. Os moleques riram pra caralho. O Afonso chorava de rir. Que você foi no médico. Não é sua essa aí? Que o...
Du, é que eu tenho várias dessas.
Não,
du.
Que estava no médico. O médico falou que você precisava...
Emagrecer. E eu era o acompanhante. É. Né? Postei hoje essa piada no
Instagram.
Eu comentei
com os caras esse fim de semana. Os caras riram pra caralho. É muito boa essa piada. Certo?
Aí é duro, assim, que eu demorei até ver que isso era uma piada. De tantas vezes que aconteceu... É, mas aí a gente tá nessa. Eu apoio a monogamia. Uhum. Tá todo mundo aí com essa besteira de de relacionamento aberto.
Não, bobeira. Tem que ser igual você e o Neymar. Vocês são meus grandes exemplos assim, pra relacionamento, que são bem parecidos, né?
Uhum.
O bagulho é.
Por quê?
A diferença é que o Neymar roda e você é o mais ligeiro.
É,
você
mineiro,
não vacila, né?
É
come quieto, né? O famoso.
Ah,
mineiro.
Isso, come o mineiro, quieto. Entendi,
o mineiro, entendi. O Neymar é mais vacilão, entendi. Né? Você é mais na moita.
É, lógico.
Mas eu sou também a favor também. Casamento, principalmente na Arábia, que você pode casar com quatro mulheres, né? É quatro ou é três?
Quatro, lá onde não ele vai sei. Jogar, são quatro.
Três.
Mormon pode umas 30, cara.
Sério?
Você pode quantas mulheres você conseguir sustentar?
Caralho.
Na real, você pode... Depende de quantas correntes você vai ter pra prender.
Se, tipo, se for por essa lógica de sustentar, eu não poderia casar, não. Que eu não consigo sustentar uma família ainda, não.
Não, mas deve ser muito chato ter mais de uma mulher.
Cara,
porque vamos ser
sinceros demais.
Aqui, só tá nós três aqui. Os três são casados. Uma mulher já é bem chata. Quando gente muito saco.
Começa agora o Red Pill Cast.
Imagina alinhando tá a TPM de todas, assim.
Não, imagina quatro mulheres ao mesmo tempo.
Eu tenho um controle, eu tenho um aplicativo que eu vejo, eu sei quando o clima tá mais intenso em casa.
Aí você já abre o aplicativo pra ver se é essa época.
É.
Entendi. Não, mas é prevenido.
É boa estratégia.
É
boa
prevenido,
estratégia.
Prevenido.
É bem chato, né? Eu sou bem contra, né? Mas enfim, é assunto pra outro programa, né?
Programa da Cristina Rocha.
A gente vai ficar horas e horas falando do quão insuportável é ser casado. Mas enfim, parabéns, Tomate, gênia.
Parabéns.
É. Ô, Murilo, e os olifenses aí não casa não, viu? Que é uma galera feia.
É. Mandar um abraço aqui pra galera que está aqui no OnlyFace.
Não, tem pessoa comentando no chat, cadê a Renata? Tá bom, mas ela é presença necessária, tá vendo? Porque a Renata, ela só chora, fala que todo mundo odeia ela.
É verdade. Você acha a Renata carente?
Renata, ela é um pouco carente, sim. No... Mas eu também sou.
E essa história que vocês eram, vocês davam uns pega, não?
Teve a gente nunca deu uns pega. Eu vi que você tá dentro.
Ficou falando
eu,
que vocês
não,
eram
não, o Guima, né? Eu vi o episódio que você tava tentando emplacar essa aí, não.
Não, vi a galera. Onde que eu tô? Acho que foi no Clube do Minhoca, as pessoas estavam comentando lá.
Não, não lógico, lógico.
Eu
lógico.
Vi o Santinelli tava comentando com o Denis.
Não, sim, sim. Ele falou até no programa dele. É. Né? Falou Sartori e Renato. É. Nunca aconteceu nada. Somos amigos desde o início. Fizemos um show juntos pra...
Mas nunca nem deu... Porque ela é
nada,
meio tarada.
Nada,
né?
Ela é tarada.
Na época que você tava solteiro.
Mas
você
a conheceu... Renata,
você
ela...
Você tava solteiro quando conheceu a Renata?
Eu conheci a Renata, eu acho que eu tava namorando.
Ah, então já tá. Então por isso que não rolou nada.
Mas a Renata, ela gosta de rapazes que parecem um jovem Mano Brown.
Ela gosta de gente com um pezinho na com passagem, né? Vamos
com
ser
passagem.
Sinceros.
Homem então, com passagem. Então eu nunca fiz o estilo dela. E eu sempre vi ela com uma amiga também. E às vezes a gente briga e eu mando doce pra casa dela. É isso que acontece.
Eu achava que era você, que teve uma vez que ela deu match num cara, o cara deu match nela e o cara desistiu depois. Mas
ah,
você.
Eu sei, sei.
É outra
sei
pessoa, isso aí é outra história, né?
É outra história.
Eu tô confundindo as coisas. Uhum. Eu tô bem de saco cheio de fazer podcast.
Eu sei, eu sei.
Pra eu falar, eu quero logo falar um bagulho que acabe, assim, com as pessoas... Eu queria ser o monarca, às vezes.
Você queria que o Estado falasse, assim, não.
É,
cala a boca.
Eu queria que o Putin estivesse nesse momento pensando. Precisamos calar o de Lopes.
Ai, cara. Eu acho que é só conhecer que ele estaria, assim. Só alguém mandar o link pra ele.
Ai, ai, que desgraça isso aqui. Mas ontem teve rodo. Você não gosta, mas a gente aqui é um. A gente tem um jornalista de videogame e tem jornalista esportivo que sou eu, né? Formado, esse caramba.
Eu só sei os times que jogaram, eu não sei o alvoroço do porque foi tão importante.
Ótimo. Então vamos falar da rodada de ontem, né, Muras Mora? Você assistiu
ontem
jogos?
Teve semifinal da Copa do Brasil, as duas semifinais.
Mostra os lances aí, enquanto a gente vai falando, vai passando os melhores momentos do jogo.
O barulho foi por causa disso? Foi por causa de semifinal?
Semifinal Caralho. Da Copa do Brasil, porque foi São Paulo e Corinthians, jogo de volta. É. E teve...
E que atropelo, hein?
Flamengo e Grêmio.
Aquilo deu um atropelo, São Paulo, né?
Não deu nem pro Corinthians, não deu nem pro cheiro, né?
É, foi muito... Assim, foi
eu
pouco.
Eu assisti os dois jogos.
Era pra ter sido um 5-4, fácil.
Né? O Cássio deu uma salvada boa.
Só que aí também o São Paulo pediu, né? Perdendo os gols. Tava com a carinha que o Corinthians ia achar um golzinho.
Eu também tava achando.
E ia acabar indo pros pênaltis. Aí você vai pros pênaltis,
quando
já
entrou
era.
Aquele moleque na ponta esquerda, no final, que é no final,
Paraguai,
no meio. Não, não. É o Wesley,
o
Wellington.
Tá, o Wesley e o Paraguai entrou.
É, isso aí pode passar?
Não, pode
ter. É invertido, né?
Ah, então vamos tentar. Vamos aí, foda-se.
Vai passando enquanto a gente tá comentando o jogo. Realmente melhorou muito. Por que que o Paraguai, eu não acompanho tanto o Corinthians, mas ele é bom, né? O Rojas, que chama o Paraguai. Por que ele tava no banco?
Mas ele é bom para quê?
Ah, essa piada é boa, né, Sérgio?
Rojas.
A gente tava vendo o jogo aqui, tava vendo com o Rabinho o jogo. Rabinho e o sogro dele. O sogro dele é corintiano. E o Cenourinha é corintiano. E o São Paulo amassando. E só que aqui a gente tava vendo...
Golaço.
Quando você assiste um jogo, tipo, Premier pela Amazon, e não pelo, tipo, você tem a Vivo, a Net, você assina ali, dá um delay, assim...
É tipo o delay do Casimiro na Copa, né?
Quase 20 segundos, assim.
Caralho!
Então imagina um jogo rolando, a gritaria começou, fogos... E quem é que fez o gol?
Puta,
e eu tinha avisado antes que tinha esse delay. Os caras, não é possível que é tanto tempo. Falei, tá bom. Aí os caras viram, gritaria, fogo. Depois de uns quase 20 segundos saiu esse golaço aí do Wellington Rato.
O Wellington Rato.
Olha que golaço.
E, mano, o time do...
Se eles fizessem mais gol, ia ser bem mais legal o esporte, assim.
Você não gosta, eu acho que
tem então, eu acho que o futebol é chato por causa disso, não, porque falta gol, sabe? Isso. Os caras erram muito.
O cara gosta de casamento e acha futebol chato, meu Deus.
Aí, se tivesse um gol desse por hora, por minuto, ia ser da hora demais.
Mas
qual que é a sua estratégia, então, pra facilitar?
Cara, eu acho que eles precisam treinar mais, assim, saca? Eu acho que eles estão jogando, treinando um pouco pra fazer... Pô, se o seu trabalho é fazer gol e você faz, tipo, 3 gols no ano...
Tá fazendo errado.
Tá fazendo errado.
É. Se o futebol... Se você fosse comparar o futebol, que é um esporte claramente você não gosta, com algum gênero do humor brasileiro, de estilo de comédia.
Paródia.
Paródia?
É.
Mais que o improviso?
Mais que o improviso.
Que improviso é chato, hein? Mesmo
eu gosto...
se tem uma comédia que é chata, é de improviso,
depende,
hein?
Depende da comédia de improviso, mas a paródia pra mim é a pior.
Não? Paródia é pior.
A paródia
é pior. O improviso é muito chato.
Não, trocadilho é o pior.
Eu sou uma galinha... Troca, eu sou um lobo. Ah, eu sou a maçaneta.
Você tinha que ir de convidado um dia no grupo do Trombini lá.
Muito, cara.
Por favor.
Improviso é a comédia mais chata que já existiu, assim. É por isso que não tem Oscar pra comédia, por conta do improviso. Ah. Os caras lembram que tem improviso é um...
É muito triste a gente dividir o Oscar com musical, né, cara?
Já a gente vai falar disso, mas... por falar em musical, deu São Paulo, né? São Paulo passou, tá na final, do Van Gaal vai enfrentar o Flamengo, né?
E é um jogo só ou tem aquelas putaria de dois jogos?
Vai ser dois jogos, final dois jogos, com o Varmengo e... Muito interessante, que como a vida. Essa, como o Murilo Moraes diz, a terra plana capota, né, Murilo?
Exatamente. Dorival, que foi escorraçado do Flamengo.
Depois de ganhar 2 títulos,
é.
Diga-se de passagem.
Ontem eu tava fingindo que eu entendi de futebol com o Uber. Ele tava falando do Flamengo. Que ele tava falando que o Flamengo tem tudo pra... Tá muito bem e tá uma merda.
Uhum.
Tem muito jogador bom. E é uma bagunça.
Olha essa defesa do Cássio.
Mas tá indo pra final.
Tá na final. Da Copa do Brasil, sim. Dos outros...
Essa defesa foi...
Os outros campeonatos perdeu tudo.
O Cássio jogou alguma Copa já?
Eu acho que ele já foi na de 18, ele foi, né?
Foi?
Eu acho que era um dos 3 goleiros. Eu acho que era o 3º goleiro.
Nessa última que teve, ele também foi, não foi?
Não.
Vocês acham que o fato dele ser feio afasta a galera do gol?
Ele é
pior que não afastou, né? Talvez deixe o cara meio
intimidado.
Não muito confiante, porque ontem ele pegou muito, jogou muito.
Ele é muito bom goleiro, pô.
Cata essa demais, bola, né? De letra aí que o Caleri tentou. Mas acho que o Caleri já viu que ele estava impedido. Acho que ele já se ligou, ele tentou fazer graça lá.
Nossa,
ele não ia fazer, acho que com a bola, jogo valendo.
E o que o Lucas joga é palhaçada, né?
É muito diferenciado, né?
Ah, se vêm esses jogadores que tem a carreira... Foda lá na Europa, os caralho.
Esse gol tinha que ter feito.
O futebol brasileiro é bem fraco, Sartório. Assim, o nível técnico é bem ruim. Assim.
Não, dá pra ver.
É bem inferior a qualquer canto do mundo. Assim.
Eu acompanhei futebol em 2 momentos. Até 98, na época que tinha o Valdir Bigode no Galo, que era meu ídolo. Aí a gente tomou aquela sapatada na Copa de 98 e foi muito traumatizante pra mim. Eu parei de assistir futebol até mesmo? O Ronaldinho voltar pro Galo. Eu assisti toda aquela temporada dele no Galo.
Ah, já agora, 2000 e...
Ah, Ronaldinho Gaúcho.
2012, foi isso?
Acho que é 2013. 13,
né? Que ganhou Libertadores, isso. Tudo.
Que eu adoro o Ronaldinho Gaúcho. Eu gosto de ver os caras virtuosos, assim, do...
É, esse porque Zé você Manesca gosta cara. Do estilo de vida que ele tem, né? Que é o que você tem também, que é
ser preso no Paraguai com documento falso.
Paraguai.
Igualzinho, realmente.
Tá bom, então. Deus sou. E essa final, você vai apostar em quem? Que tem um ponto também.
Então, eu tô na dúvida.
É só daqui um mês, né? Se fosse semana que vem já o primeiro jogo, o São Paulo era muito favorito pra ganhar.
Dá tempo de baixar a bola, né?
Vai dar uma acalmada lá no Flamengo e tal. E aí começa meio que do zero. Se fosse já semana que vem, eu apostaria no São Paulo. Como exatamente. É daqui um mês, eu acho que...
Daqui um mês eu acho que não dá pra saber como é que vai estar as coisas... Às vezes o Bruno Henrique já se machucou de novo, né? Porque o que ele se machuca é brincadeira. Mas tô torcendo para que não aconteça. Mas enfim, eu não sei. Eu penso que o time do Flamengo é melhor individualmente, mas tem que ver se o Sampaoli vai parar de dar tapa na cara dos caras lá, né?
Mas quem tem mais emocional? O problema desses caras é tudo emocional, né?
Então, eu acho que o time do Flamengo tem jogador mais experiente.
Difíceis. Ganhou muito campeonato, tá acostumado com decisão. O São Paulo tem um peso extra aí pro São Paulo, que o São Paulo nunca ganhou a Copa do Brasil, né? É o título que não tem. Então,
nessa hora pesa.
Tem, porra, é agora ou nunca, né?
Ô, Di, posso fazer um comentário?
Pois não, você é São Paulino, né,
tio? Sou São Paulino. Eu acho que esse um mês pode ser muito bom pro São Paulo encaixar o James Rodríguez no esquema e ele pegar ritmo de jogo.
Você falou muita bosta, não precisava. Pro São Paulo, a melhor coisa era já ser amanhã o jogo. Depois da partida que o São Paulo fez, que amassou o Corinthians, amassou, essa é a verdade. Confiança lá em cima.
20 minutos finais só do jogo.
Não importa, olha o gol que o Wellington Rato fez, pô. Hoje você vai tirar o Wellington Rato, olha o gol que o cara fez. Deixa o maluco lá, porra. Pro São Paulo era a melhor coisa já ser o quanto antes esse jogo.
Vocês viram o vídeo do São Paulino indo nos corintianos com um bandeirão de carro?
Não.
Meu Deus, gente. Brilhante esse vídeo. Vou tentar achar aqui.
Tem uns caras que deu umas treta lá.
Não,
ontem,
deu
né,
umas treta. O cara chegou de carro, tipo, num Palio Weekend, com uma bandeira maior que o carro. Aí os caras desceram além e quebraram o carro inteiro.
Deus do céu.
Tem que ser uma anta pra fazer um negócio desse, né, meu?
Muito mongol, né? E o que temos de notícia aí, Murilo, fora o futebol? O que rolou mais aí entre ontem e hoje, hein?
Olha, muita coisa acontecendo. Deixa eu ver o que eu mandei pra Isa aqui pra gente começar. Cara, uma coisa que tá rolando muito, até puxei essa matéria do golpe pra gente trazer aqui o Sartório, que passou por isso mais de uma vez, ou tá passando de novo.
Casamento? Bota... Chega de falar do isso. Casamento do cara, porra.
Não, é pior que não é. Cadê a matéria do golpe, da portabilidade? Vamos falar disso aí, que é um bagulho que tá acontecendo.
Puta, eu sou influencer de golpe já.
Conta a sua experiência.
O Neto Tomás, eu acho que é o novo que foi, caiu, né?
Caiu também. Ah. Eu acho que caiu no...
O que aconteceu com você, Sartori?
Cara, é a segunda vez que acontece com,
golpe do
comigo
Pix.
Esse golpe da portabilidade em menos de 2 meses. Roubaram meu número 2 vezes. Eles vão lá na TIM, aí pegam o seu número lá e conseguem entrar em todas as suas contas através dele, por causa da autenticação de 2 fatores.
Eles
saca?
Clonam o teu número. Pega o teu número e bota num chip novo e aí ele fica com todos os teus acessos.
Aí entra no seu WhatsApp, entra no seu Instagram e
mas
tipo...
Mas tá acontecendo com todas as operadoras? Ou é...
O problema é esse. A TIM, pelo que eu vi de todo mundo tá falando, é onde os caras têm o esquema. Então, só que o que acontece? Se você não tá na TIM, eles fazem portabilidade e puxam seu número pra TIM. Então é mais difícil ainda. Só que aí pelo menos dá um tempo. O Guima aconteceu isso e ele teve um tempo pra tipo, ir na TIM cancelar.
É, porque a portabilidade demora 3 ou 4 dias pra ser feita. É. Então, nesse. Ele recebeu a mensagem: ah, a sua portabilidade, não sei o que, foi aceita. Aí ele foi na loja da Vivo, aí chegou lá na Vivo, eles não conseguiram resolver, aí ele teve que ir até a TIM, que era o número, a operadora que tinha pedido a portabilidade pra TIM, aí lá na TIM ele conseguiu cancelar.
Caralho. Nessa, cara. Os caras entram na sua conta e ficam pedindo, invista seu dinheiro, é meio isso, né?
É isso, só que o que acontece?
Os caras são preguiçosos também, nem fazer umas artes diferentes, que é sempre a mesma arte. Exato. É a mesma arte.
Eu tenho a impressão que já é robô que faz isso, saca?
É.
Que... É o robô que tá gerenciando o Instagram, postando as coisas, conversando, pedindo. Eu acho que já
foi a Luana também caiu nisso aí, não foi a Luana?
A Luana caiu também. Só que pra mim, a grande treta é que, tipo, eu sou bem nerd dessas paradas. Então, quando eu vi que tava rolando, eu já fiz todo o esquema de segurança, já...
Pô,
já...
Você que manja, caiu 2 vezes?
Porra. Exato, cara. Uma pessoa que não manja tá fodida. Eu consegui recuperar rápido as 2 vezes. Mas, tipo, eles conseguiram entrar em mim porque eu tinha um Instagram na minha central de contas que eu não tinha que não tava no autenticador. Então eles entraram, tipo, no Instagram do Quem é Meu Bebê, no podcast, e por ele conseguiram entrar no meu principal. Todo o resto tava coberto. Agora é impossível, teoricamente. Agora eu só consigo recuperar algumas coisas se eu pôr um pendrive no computador.
Mas e bagulho de banco, essas porra assim? Você não tem também muito dinheiro pra galera roubar, mas como
então,
que...
Então, isso eu não tô preocupado.
Pra que, tipo, nós, assim, que tem grana pra caralho? Qual é o risco de perder dinheiro?
Então, se eles conseguem entrar no banco e roubar seus milhões, a culpa é do banco, não é sua.
Aí eu não tem perigo de eu me fuder.
Eles não tentaram entrar
no
meu banco.
Porque, foda, rede social, isso aí vai acabar daqui 2, 3 anos. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. As pessoas vão se matar por causa disso, vai acabar a rede social. Mas o meu dinheiro não pode acabar, né?
É, o dinheiro é melhor você guardar o ouro, já tá?
Não, eu guardo debaixo do meu colchão.
É muito mais seguro ficar deixando
no
banco.
Não, já nem declara, porra. Melhor coisa.
Você tem que
perde dinheiro pra caralho sendo honesto.
Não,
tá louco.
Não, você tem que enterrar o ouro e torcer pra não cair nenhum... meteoro de ouro na Terra. Se cair, seu ouro desvaloriza.
Exatamente. Bem possível.
E esse golpe tá na moda, então, Murilo.
Tá na moda isso aí. Então tem que tomar cuidado, porque o que a galera faz? É, pra você se proteger, como a galera rouba teu número, o ideal é você colocar um autenticador. Tipo, tirar o teu número.
É.
Por exemplo, teu número de recuperação de senha.
Não pode ter.
Não pode ter. Você tem que tirar o teu celular do Instagram como recuperador de senha e baixar um aplicativo.
E quando esquece a senha? É, que todo mundo esquece.
Então, você vai usar o autenticador. A treta é, por exemplo, agora como eu estou, o autenticador está no meu celular, porque eu não tenho um outro celular em casa.
Sua senha ainda é o nome da sua esposa?
Exatamente, Jéssica 123. Aí, se roubarem esse meu celular, talvez eu não consiga recuperar nada. Então eu preciso urgente de um celular novo. Se alguém tiver um aí, me dá, por favor. Mas o jeito
volta mais... 5 minutos, não, porque eu sou bem nerd desse tema.
Não, mas eu entendo de tudo. A única ponta solta é que eu não tenho um celular extra em casa. Essa é a única ponta solta. Que é ideal você ter um celular em casa com todos os seus aplicativos de banco nele.
Uhum.
E também o autenticador, né?
Isso.
É.
Tem mais o que o...
Mas uma coisa também importante de dizer, a primeira vez que fui hackeado, meus amigos, na intenção de me ajudar, os imbecis começaram a denunciar meu Instagram. Uhum. Aí quando eu recuperei, o meu Instagram tava com flag de tentar dar golpe. Então não tava entregando meu conteúdo pra nada. Então fudeu meu Instagram, cara. Fudeu.
Caralho, não...
E, tipo, eu tava começando... Eu tinha acertado um vídeo, tava começando a ir bem, aí caiu e, tipo... Meus vídeos começaram a dar 1000 views num dia, sabe? Caralho. Aí eu fui insistindo, agora tá melhorando. Aí tentaram de novo hoje, meu Deus do céu.
É, a Renata perdeu o Instagram dela.
Isso aí é sinistro.
Isso aí é um B.O., hein? Até começar tudo de novo, Muras Moras.
Exatamente, é difícil, é complicado, demora, aí a Renata fica brava.
Nossa senhora, essa aí tomou um preju.
É. Tomou mesmo. É, deixa eu ver.
O que mais? Quem é aquela ali?
Essa aí é a Joyce Hassel, mano.
Não é possível. Ficou neném?
Levo cantado de homem e de mulher e tem gente pedindo pra eu abrir um OnlyFans, diz Joyce Hasselman sobre a sua transformação. Em entrevista ao Globo, ela também falou que pensou várias vezes em desistir durante o processo de emagrecimento. Isso aí foi a Vanessa Vieira que me mandou.
Ela fez emagrecimento com a Mayra Cardi? Que essas pessoal aí tudo tá fazendo os bagulho da Mayra Cardi, tá ficando fininho. Será que não foi?
Não sei se foi com a Mayra Cardi, mas tá aí a Joyce Hasselman agora, musa.
Neném.
Ex-deputada.
Não é ela não, porra, não é possível. Tá muito diferente.
Não, a mudança tá impressionante.
Tá, ficou neném. Olha lá,
ao longo de 5 anos precisou passar por uma reeducação alimentar.
Pô, se ela consegue ficar assim, eu consigo também, meu.
Eu acho, se você
ficar com esse biquinho assim, aí.
Se você ficar assim, eu derrubo, hein.
Ao longo de 5 anos precisou passar. Calma, Francesco.
É muito idiota. O
Francesco gosta de uma milf, pelo jeito, hein?
Nossa senhora.
Calma aí, Francesco.
Esse aí você busca.
É bissexual aqui do meu lado.
A busca no... Por que ficar expondo?
Que outros... isso, é o Francesco escroto. É muito escroto, muito.
Por que você fica expondo muito a sexualidade da pessoa? A pessoa pode ser o que ela quiser.
Exatamente.
Se ela quiser ser bissexual, ela pode ser.
Pode ser.
Você, por exemplo, alguém alguma vez ficou falando coisas, insinuando, fazendo piada, debochando dos seus gostos?
Não, jamais. Nesse programa eu nunca vi.
Nunca.
Eu também nunca vi. Fala
aí, só com a mão na Bíblia. Só faz seu trabalho aí, tchutcha. Vamos lá.
Cadê? Contudo, agora vivendo um grande aumento do interesse do público pela sua mudança radical, ela lançou o Protocolo JH, virou coach de emagrecimento, a Joyce Hasselman.
Esse é o problema, né?
Programa pessoas... pra perda. Programa pra perda de peso e até 28 dias com acompanhamento de 14 especialistas. Não tem.
Isso que eu gosto do Murilo, o Sartori, que o Murilo tá neném. Você viu? O Murilo ficou neném esses dias aí. E ele não fica militando pra as pessoas ficarem neném igual ele. Não. Agora, sempre a pessoa, quando fica gostosa, quer falar, fique gostoso, gostoso e gostosa.
Toma aqui meu curso. Vou vender meu curso.
Chato, hein? Isso é chato.
Lógico.
Puta bosta.
Você falou da Mayra Cardi, mandaram um vídeo pra mim dela. Ela com o prato do Primo Rico. E ela cortando a carne do Primo Rico e aí tirando toda a gordurinha da carne, assim, botando de lado. Senhora. E aí ela, não, porque tem que não sei o quê, olhando pra câmera e rindo e cortando a gordurinha e tirando assim pra dar o prato pro cara comer a carne sem a gordura.
Tem que cuidar, né? Do bebezinho.
Do Primo Rico.
E mimado.
Azeitona, aproveitando isso aí, eu tô com um tipo de... parecido com o que ela tá fazendo. Entra em maneiro.org, por favor.
O cara vem aqui só pra divulgar os negócios dele, é impressionante. Não quer participar do programa, não quer. Ele só vem aqui pra divulgar. Quem é meu bebê? Maneiro.org.
As fofoquinhas não contam, né? Se comeu a Renata, que é o que a gente quer saber, por isso que a gente traz ele.
Olha esse belo site aí, gente. O
que é isso?
Você é o maneiro.org. Você é maneiro? Se você for maneiro, você merece um e-mail maneiro. Então, daniel@maneiro.org. Me manda um e-mail falando por que você é maneiro. Quem sabe você ganha um e-mail exclusivo com esse arroba.
Não. Você não acha cara meio... tá tentando monetizar domínio.
Você não acha que isso aí é meio...
tomar no cu.
Não é o primeiro passo pra se tornar um pedófilo?
O quê?
Nem o tio Maneiro. Ai, criançada, tio Maneiro tem doce.
Põe o óculos de novo, põe o óculos de novo, por favor.
Olha,
por
assim
favor,
que
põe
o cara... óculos de novo.
Ó, o tio Maneiro.
Olha, não se fuder.
Ai, o tio Maneiro, quem quer sorvete?
Tá chegando o dia das crianças.
Ai, você... Só tem 3 e-mails do até agora e vocês não vão conseguir.
Ó, oh, gostosuras ou travessuras?
Que tio maneiro. Eu quero só parecer um pedófilo com isso aí. Essa ideia é muito ruim, Zordão. Já para. Sai pra você ser preso, pra puxar os seus tweets antigos. Ó, isso aqui, ó. Primeiro passo. Isso aqui, ó. Primeira coisa que vocês vão fazer. Vamos puxar os tweets antigos desse cara aqui, ó.
O meu tweet antigo, vou dar uma olhada lá. Mas bem maneiro esse site aí.
Curtindo a Larissa Manoela, mas nem era nos dias atuais.
É.
Na época que ela amava os pais ainda.
Exatamente. A Vanessa Vieira levantou um questionamento. Qual a lógica? Ela passou 5 anos pra emagrecer e lança um coach pra emagrecer em 28 dias.
Ela errou muito e aprendeu o jeito certo.
É, mas você acredita na bondade das pessoas? Porque se eu me fodo 5 anos no bagulho, eu quero que o próximo se foda 20, 30.
Eu acho
essa
que,
é a graça
eu
do
acho
mundo.
Que quem emagrece de verdade não quer que os gordos emagreçam.
É, porque aí vai acabar os cursos.
Que acaba a vantagem, a pessoa para de ter com quem se sentir superior.
Uhum.
Que é a maior vantagem de emagrecer é essa. Olha o Luca Mendes.
É verdade. Sim.
Luca Mendes acha que pode fazer piada de gordo.
Sim.
Tá levando um banner dele gordo pra fazer piada de gordo no show. Você acredita nisso?
Ele tá fazendo próprio comedy.
Ele não gosta de gordo, viu?
Odeia.
É gordo denúncia! Ha! Ele foi o Flipchart e fica fazendo piada e soltando o bordão dele. Gordo denúncia! Ele sabia que é o bordão dele. Gordo
bem,
denúncia! Bem ele faz barulho de gordo. Aí ele fala assim, gordo denúncia!
Meu gato tá fazendo esse barulho quando ele pula assim, ele engordou. Aí quando ele cai no chão, ele fala.
O joelhinho dele tá sentindo.
Olha lá, gente, tira esse bagulho de pedofilia da nossa cara. Isso aqui o YouTube vai derrubar.
Olha
cara,
só, esse bagulho. Só tem 3 e-mails maneiros até agora em funcionamento: tem o meu, Rogério Flauzino e Ana Maria Braga.
Muito bom.
3 pessoas esses mais maneiras.
Eu gostaria muito de conhecer a Ana Maria Braga.
Eu também.
Eu queria muito tomar um cafezinho com a Ana Maria Braga. Deve ser legal um cafezinho
da Maria. Eu queria fumar um cigarro com ela, assim.
Você acha que ela fuma?
Acho que ela fuma.
Eu gostaria de tomar o café da manhã com ela, assim.
Pô, deve...
ela, mas sem aquele bem, chato bem daquele louro, hein?
Não, ela deve ser... Não, mas um
café...
É, tipo isso, não no programa, tô falando. Café da manhã.
Trocando ideia
sem câmera.
Não, eu quero ouvir as histórias que ela tem pra contar.
Ela deve
que ela não
legal,
falaria.
Mano.
Ela é muito... muito
ela queria legal, me levar lá, mas a Globo não libera, né? Aí eu falei, não, sim. Aninha, depois eu vou, a gente toma um café. Vamos ali na Bela Paulista, então, toma um cafezinho, né? A gente tá marcando dia ali no...
Entendi.
Ali no... Como é que chama essa padaria? Pan Rico. A gente vai no Pan Rico tomar um cafezinho. Se a gente encontrou a Cris Pai, volta, a gente pode encontrar
ela. Ela foi na Band esses dias, ela pode vir aqui.
É, sim, eu vi. A Cris Pai foi na Band?
Não, a Ana Maria.
Ana Maria. Ela é legal, eu gosto da Ana Maria Braga, sabia? Eu sou fã dela, grande fã dela. Qual mais?
Eita, tem uma treta ali.
Tem essa que é bem recente.
Briga? O que aconteceu?
O Danilo Gentili pegou o Otávio Mesquita no camarim do The Noite e gritou com ele.
Porra, mas só gritou? Ele tá errado,
mandou
não deu um
sair,
soco.
Aí o Otávio Mesquita chorou e...
Não, mas ele não deu um soco. Porque não. O que a gente quer é que ele que bata. O Otávio Mesquita, se tem uma pessoa que... Eu sou contra a violência. Mas
graças
se tem uma pessoa que merece apanhar de vez em quando, não. Pelo menos aos domingos, sei lá. O Otávio
todo
Mesquita.
Domingo assim,
segunda-feira. Né? Segunda-feira é o pior dia da semana. O que a gente pode fazer pro dia ficar menos ruim? Vamos dar um supapinho no
Otávio. Puta, bem no Bom Dia São Paulo, né? Eles entram na casa dele, bom dia, Otávio. Pão!
Vai acordar
bom dia, São Paulo. Começa a semana.
Isso é meme? O que aconteceu, Murilo? Dá a notícia pra nós. Você prefere comer só seu biscoitinho?
Ah, eu prefiro comer amendoim.
Não, fala aí pra nós o que aconteceu. Fala aí, ô Tchuca. O que rolou?
Putz, eu não posso criticar mais que agora que eu vi que o Otávio é da minha turma do golfe, né?
Então, parece que o Otávio Mesquita tava no camarim. E aí o Danilo viu ele no camarim, não gostou. E
pode falar, né, que eu vou mandar essa foto pro Danilo.
E tirou ele do camarim, mandou ele sair do camarim. Aí parece que tava no subtítulo ali que no princípio eles acharam que era brincadeira, não sei o quê, mas parece que o Danilo tava falando sério.
Olha.
E aí tô falando que o Otávio Mesquita começou a chorar.
Mas tem vídeo dele chorando? O que ele pode ter feito no camarim do SBT pior do que o
Dudu Camargo?
Dudu Camargo,
Está lá, né? Talvez é uma coisa que pode incomodar. Olha lá, o Otávio tá falando. Vai, carinha de quem tava zoando, né? Carinha de quem tava zoando.
Cadê o... então pode ser piadinha deles, né?
Piadinha, os caras são tudo das piadinhas.
Otávio Mesquita, agora ele explicou o que aconteceu. Mais cedo, o colunista expulsou. A reportagem informou que o veterano teria saído do local chorando e foi consolado pela produção. Tá, isso a gente já sabe. Vai descendo um pouquinho aí. Não foi nada grave, foi um desentendimento muito infantil. Tenho pelo Danilo uma admiração grande, eu gosto dele. Então foi uma bobagemzinha. Eu não sei se ele tava triste, eu também tava. A gente se desentendeu, mas eu respeito. Tenho uma admiração por ele. Espero que isso um dia acabe e que a gente continue com esse carinho. Não sei por que vazou, mas quero acabar isso e deixar que tudo fique bem. Ele afirmou.
É, o assim, essa aí pode ser verdade, essa briga. Porque a do Rafinha, do Danilo, eu já desmascarei aqui. Uma grande mentira, né? Que os caras é fake news, são melhores amigos. Tanto que o Danilo tá indo direto para os Estados Unidos, né?
Não, fica no apartamento do Rafinha, Nova York.
Sim, pô. Eles vão se ver direto. Agora, isso aí do Otávio, assim, porque eu consigo acreditar, porque se eu fosse um dia brigar, eu jamais, nunca briguei na minha vida, jamais brigaria com qualquer pessoa. Mas quando isso acontecer, se algum dia acontecer, com certeza vai ser com o Otávio Mesquita.
Você não gosta do Otávio Mesquita?
Não gosto nem um pouco dele. Ele me irrita bastante, assim. Ele tem tudo o que me irrita numa pessoa.
Defina.
Ah, ele é o... É que nem, ele não é o tio do churrasco. Ele é o tio maneiro.
Mais uma pessoa com maneiro.org.
Jamais,
quatro
jamais,
pessoas têm o e-mail maneiro.org agora.
Jamais terá. É, eu
ele
acho...
tem um carro de Fórmula 1 na sala, né?
É, não, pendurado na parede.
Aí. É, exatamente.
Que é o pior lugar pra colocar um carro.
Aqui, ó, o flow do Barrichello, que o Mesquita foi de co-host, foi simplesmente perturbador. Chato, chato. Tá escrito aqui no chat. Eu lembro também a fritada, que ele foi bem chata, porque ele ficava, nossa, tudo que queria fazer papagaiada. É o tio do papagaiada.
Ele quer aparecer. Ele é o tio do churrasco, mas... Né?
Que deixou ele
é tão chato que é o tio do churrasco vegano.
Mas
é...
o que deixou ele famoso, assim?
De tão mala que ele é. É o quê?
E o que fez ele ficar conhecido?
Mano, ele é apresentador, né? Então, tipo, acho que...
Ninguém é apresentador, se... assim, tem que ter algum talento antes, não tem?
Não sei, cara. Eu tô lembrando dele, do Sérgio Malandro.
O João Kleber era comediante.
Antes de qualquer coisa, a Otávio Mesquita. Vamos puxar o.
Vamos puxar a capivara dele.
A capivara
aqui.
Do Otávio Mesquita. É. Você, o Azeitona, que é um grande fã do Otávio Mesquita. Você gosta bastante dele, não gosta?
Eu não.
Porque
você
me lembra.
Gosto,
você, mas... você é praticamente a versão dele jovem, não é? É. Tem um pouquinho de Otávio Mesquita. Sim.
Ele causa isso na gente um pouco.
Ok,
assim.
Ok, pessoal.
Isso foi mais Gugu do que o Otávio Mesquita.
Eu, okay, é porque okay, eu tô querendo um e-mail maneiro.
Gente, essa é a minha nova empresa. Respeito minha nova empresa. Vocês não são maneiros, vocês não vão entender, não.
Ai, meu Deus. Tem gente, o Thiago Rodrigues já é membro há 20 meses aqui.
Ah, aí sim.
Ele falou que eu seria um bom apresentador do Criança Esperança, um ativista da paz, com certeza.
Com certeza. Otávio Mesquita, ele é jornalista, empresário, piloto e apresentador. Vamos ver a carreira
é
dele.
Piloto nem é coisa de dirigir, é que ele já fez tanto piloto pra TV que não foi pra frente. Que a definição do cara, ele é piloto.
Cara, mas ele tem um emprego. Ele é tipo o Bruno De Luca velho, assim, né? Porque ele tem esses programas de TV que ninguém assiste e a galera
ganha
vai.
Ganha um saláriozinho, tem os anunciantezinhos.
Olha, ele começou a carreira na Bandeirantes em 84, aí passou por todas as TVs. Passou uma pequena temporada na Record e apresentou um programa chamado Talk Show na década de 90. No final de 93, ele saiu da Manchete e foi para o SBT. Aí, alguns de seus programas no SBT, o Perfil, Tempo de Alegria, Fantasia e Programa Livre. Nossa, ele apresentou o Programa Livre, nem lembro.
O Programa Livre era maneiro quando era o Serginho Grosman.
No programa legal. Domingo Legal, ele apresentou o quadro Bom Dia Legal, que ele acordava a galera.
Uhum.
Que depois passou pra E.T. Rodolfo.
Nossa.
Que tem um vídeo deles com o Gil Gomes dando tiro pro alto dentro do quarto.
Ia ser demais alguém batendo nele, assim. Ele vem acordar a pessoa do... Eu sou meio ignorante quando tento me acordar, assim. Uhum.
Não, de manhã eu não quero conversar com ninguém.
Já viu esse vídeo? Que é o E.T. Rodolfo entrando no quarto pra acordar o Gil Gomes, que era do Aqui Agora,
sim.
O repórter. E aí ele tá dormindo, assim, aí
o
os caras entram...
Fazer o...
Isso.
Como é que ele falava, o bordão? Caralho, esses jovens de hoje não vão saber. É. Mas ele tinha ele falava meio a voz meio...
É, ele falava meio e pausado.
Tinha um bordãozinho.
É, ele tinha um esqueminha lá de voz que ele falava diferente. E aí os caras entraram no quarto pra acordar ele. E aí ele tava com um puta de um revólver embaixo do travesseiro. E na hora que ele... Tipo, os caras vêm assim, ele se assusta, ele não sabe o que tá acontecendo, ele cata o revólver e dá um tiro pra cima.
Caralho.
E todo mundo correndo, câmera pra um lado, os caras se jogando no chão pro outro.
Eu adoro esses programas que abre pra surpreender o famoso, assim, o Vê famoso já tá aí. Microfonado.
É.
E aí tem uma câmera atrás, né?
O plano atrás.
Muda a câmera, o cara tá aqui, ó. Não, é maravilhoso isso.
É. Mas a galera nem se liga nessas coisas, né? É que basicamente da TV, tudo que é feito na TV, 95% é armado, assim.
É.
Tudo. Até esse próprio tiro aí provavelmente foi armado. Tudo
tirando o programa do João Kleber, é tudo armado, eu acho.
É, tudo armado. Tudo... É verdade, o João Kleber é o que mais se aproxima da honestidade ali.
Por isso é dar um bom, né?
Por isso é maravilhoso.
E perdura tantos anos.
É isso, é um grande sucesso. Ô Murilo Moraes, tem mais alguma coisa?
Deixa eu ver se tem mais alguma notícia aqui. Eu acho que não. Acho que agora as outras já é do tema, já do que a gente vai falar hoje. A não ser que eles tenham mais alguma coisa aí, direção.
Vamos ao que interessa, né?
Mas também não precisa responder, não.
Fica aí de boa.
Tranquilo e calma.
Não precisa responder, não, de pirono. Fica susto aí.
Fica... Siririco, fica susto aí. É.
Olha só, cara.
Não tem, mas tem uns videozinhos.
Vídeo do quê?
Tem os vídeos do Oscar.
Nossa senhora, presta atenção.
Não ouviu, mano. A gente, meu.
É, nossa, o cara
não tá prestando atenção. Boa azeitona.
Vamos lá, seguinte. Te escolhi esse tema porque é um tema muito delicado, né? Porque nós, comediantes, não sentimos, assim, como posso falar?
Falta de representatividade.
Ultrajados.
Com certeza, porque... Vagabundo não valoriza a comédia. Mas aí quando vai ter a festinha, quer entreter as pessoas, quem eles põem pra apresentar?
Exato.
Né?
Quem que vai fazer tornar esse evento mais tolerável?
Comédia. Que é muito chato, hein? Muito chato. O Oscar, a cerimônia do Oscar. Nossa. É umas coisas assim que...
É chato.
Esses agora que estão sem comediante, sem piada, tá um inferno. Não dá pra assistir
muito
mais não.
Muito chato. Né? Muito chato. E durante... Você trouxe umas listas aí dos filmes de comédia que ganharam o Oscar, provavelmente por... Eu acho que teve um até que ganhou maquiagem, umas coisas, se não me engano, é o.
Cara,
o do Ed Murphy lá, que ele fazia. Como é que era? O professor Aloprado? Se eu não me engano, tem um Oscar de maquiagem.
É, esse eu não
Boba
sei.
Zona?
O...
Não sei qual que era. Algum do Ed Murphy, eu acho.
O último que ganhou, tirando do ano passado, que foi aquele Tudo ao Mesmo Lugar, no mesmo tempo.
Que aquilo é comédia, meu Deus.
É, eu acho que é mais. Tem comédia, mas não é.
Aquela comédia
é que
fala,
não ri, né? É dramédia, né? Dramédia, que é a comédia covarde.
É, boa, Sartori.
Comédia covarde.
Boa, boa.
Ah, vamos fazer chorar aqui para as pessoas.
Para não preocupar escrever
admitir.
Uma boa piada.
Exato, exato. É. Tem uma coisa.
Você acha que o dramédia, os caras tá querendo jogar o jogo? Porque se o cara faz só a comédia, ele não tá fazendo pensando, pô, quero ganhar um Oscar, concorrer. Ele fala, não, eu tô fazendo pela arte que eu quero entreter as pessoas. Agora, quando o cara, mas se a gente botar um chorinho, botar um draminha...
Não, eu fico muito triste uns caras tipo Jim Carrey, assim, sentir necessidade de fazer um papel dramático.
Sim.
O cara já faz o mais difícil, acha a comédia o mais difícil.
Muito mais
difícil. Vai ser sempre o mais difícil. E é o que deveria ser mais valorizado. A última comédia que ganhou melhor filme... Foi aquele Noivo Neurótico, Noiva Nervosa do Woody Allen, tipo, em 73, assim, muito tempo atrás.
Vamos ver aí, ó, que lista é essa aí, Tchotcha? Fala pra nós, explica.
10 filmes de comédia que ganharam indicações ao Oscar. Vamos aí, já vai.
É, mas
vai
só descendo. Indicação aí, né, meu?
Mas, porra, você já passou 15 filmes, o cavalo, vai não, devagar.
Não,
a
lista começa aí.
A lista começa aí.
Tá. Oh. Não, que passou Shrek, passou uns dois filmes ali em cima, você viu, né?
Não, era só a introduçãozinha, perdão.
Ó, esse aí é um filme bom.
Bom pra caralho, esse Trovão Tropical, né?
Impossível de ser feito hoje em dia.
É.
Sim.
Robert Downey Jr. de preto.
É.
Né? Começa aí.
Deu-lhe um blackface.
Esse filme tem o maior ator de todos os tempos, né? Nesse filme fazendo comédia. Tom e mostra o quanto ele é gênio.
Verdade.
O Tom
até
Cruise.
Na comédia.
Ele faz um gordão que é um personagem muito engraçado, né? Que é o pica ali, né?
Sem dublê.
E sem dublê.
Sem dublê. Ele engordou pra fazer até.
Exatamente. Ele leva muito a sério.
Muito a sério. Mas é um filme, é um bom filme de comédia esse aí.
Esse filme tem uma cena muito
boa.
Dá
um zoomzinho.
Calma aí, antes tem uma cena muito boa.
Aí.
Que é dessa do... Ler, o Tom Cruise é o pica, tipo lá do... O cara que manda no filme, pra, pro filme acontecer ou não.
Ele é o dono do estúdio,
do
né?
estúdio, isso. Aí o cara que é o diretor, ele é meio bunda mole. E aí tem um cara que é o... Tava tendo uma reunião de pauta, que o filme tá dando uns prejuízos, que o ator não conseguia chorar na cena, era uma treta um assim. Aí. E isso custa diária, né? Porque os caras perdem dinheiro. Aí o Tom Cruise entra na videochamada, que cena maravilhosa. E na videochamada, ele sério, fala... Você aponta para um cara qualquer da mesa. O cara fala, pois não, dá um soco nele. Aí o cara vai, levanta e dá um soco na cara do diretor. Aí ele começa a reunião. É maravilhoso.
Completamente nada a ver.
Muito bom esse filme. É muito engraçado esse filme.
É muito engraçado. Vou assistir de novo. Tem tempo que eu não assisto.
Ó,
no...
200 milhões de bilheteria mundial. Foi gerando sucesso. Fortes porque, cara, críticas da crítica.
Isso aí, antes baixa de um pouco mais aí, esses filmes de super-herói, que eles meio que ocuparam as grandes comédias, né? Eles ocuparam esse espaço, que é até um dos motivos que eu sou contra o super-herói.
O Seth Rogen fala que é difícil fazer filme de comédia hoje em dia, porque você vai competir com filmes de comédia, que é o super-herói, de 200 milhões de orçamento, 200 milhões. Como é que você vai fazer?
Não, e tipo, antes dos filmes de super-herói, os filmes mais lucrativos eram ou os blockbusters, tipo Tubarão, sim, ou o filme de comédia. Drama não era, assim, um grande...
grande negócio. Baixa um pouco mais essa matéria aí, deixa eu ver o que tem mais de informação.
É do Ben Stiller, né? Ele que é produtor executivo, é o da frente ali.
É só o...
Não sei se ele escreveu também, acho que ele tá no roteiro, sei pá. Esse filme é muito engraçado, porra. O Tromontor Tropical. Baixa mais. Mas o que diz a sinopse? Eu recomendo esse filme. Se você ainda não viu, assista esse filme.
Lazarus é tão ingênuo e pretencioso que se inclina para o racismo falando... em um vernáculo negro-americano que beirava estereótipo e usando o rosto negro para entrar no papel.
Não, o cara que usa a palavra vernáculo não merece que a gente continue lendo o texto
exatamente.
Dele.
Exatamente. Né? Downey acabou sendo indicado ao Oscar de melhor ator coadjuvante, mas compreensivelmente perdeu para Heath Ledger do Cavaleiro das Trevas.
Que aí não ia dar para ganhar nesse,
né? Ganhou só porque morreu, né?
Tá cara escuro.
É que eu sou sempre a favor do comediante. Do comediante ali.
Vai, vamos ver qual que é o próximo. Mas eu gosto, né?
Apesar de não gostar desse filme de filme de super-herói, é o Cavaleiro das Trevas.
É o melhor filme de super-herói. E a atuação do Heath Ledger realmente é impressionante.
Olha lá, Annie Hall, que você tinha falado.
Annie Hall,
você
falou. Que é o 77. Filmão.
Baixa aí, vamos pro texto já.
Esse aí ganhou o Oscar de melhor filme. Foi co-escrito e dirigido por Woody Allen.
Qual que foi as polêmicas do Woody Allen?
Ganhou o melhor
cara,
filme.
Cara, é uma treta, assim,
ele era um cara maneiro, né?
Não era. Nunca foi cara maneiro. Mas ele era casado com uma mulher, se apaixonou pela enteada. Largou a mulher e casou com a enteada de 18
anos. Ah, ele é meio que o Hulk do cinema, né?
Eles tinham adotado a criança, não foi?
Eu acho que era filha da mulher, não era? Não. Eu achei que era filha biológica da mulher, do... Mas. Não, tinham adotado. Até que era uma criança asiática. E casou, estão juntos até hoje. E aquilo, tem gente que fala, pode ter sido amor verdadeiro, porque durou até hoje. Eu acho um pouco esquisito.
Calma aí, Talacudo. Vamos pro próximo.
Quando Harry conheceu Sally, grande filme também, comédia romântica.
O ano que eu nasci, né?
Diálogos muito bons. De que ano que é?
Eu não lembro desse filme, não, Sartori.
Ah, você é de 89 também?
Sou de 89.
Caralho, a gente tem a mesma idade.
Ah, você é 89 também. Você assistiu esse filme?
Só que eu tenho bem menos dinheiro, sucesso.
Muito
menos,
mas você tem muito mais conhecimento, referência a esse filme, por exemplo.
Que claramente não serve.
Que eu não faço ideia. Que filme é esse, Sartório? Fala pra mim.
Cara, esse filme é um filme de diálogo, assim, é escrito bem engraçado. Entre...
Mas é comédia romântica,
é uma
né?
comédia romântica. Esse casal, eles se encontram 3 vezes ao longo da vida, assim. Eles se conhecem uma viagem, se odeiam, aí eles se conhecem 10 anos depois, se odeiam ainda e se encontram um tempo depois. E é um filme de diálogo bem inteligente, assim, engraçado, né?
Esse aí, olha lá, tá...
Ele é meio que assim uma das...
E o que ele concorreu?
Ele concorreu... Olha lá, melhor roteiro original.
Melhor roteiro original. Mas perdeu...
Pra Sociedade dos Poetas Mortos.
Que é um bom filme também.
Também, esse filme é bom mesmo.
Mas não é comédia.
Próximo.
É bom, mas...
Esse aí
você
é
não
o...
assistiu, com certeza.
Assisti. Esse aí chama Banzé no Oeste. Curiosidade, esse filme é a primeira aparição que eu encontrei da piada do... Tira o pé do palco. É? Se é artista, tira o pé do palco.
Tem mas não, era do Ben, não é do Ben Ludmer essa piada?
Tem nesse filme essa piada.
O Ben Ludmer falou que é dele, porra. Falou pra mim no camarim que é dele. Lembra? Você tava lá no dia?
Então, se ele nasceu depois, antes desse filme, pode ser.
E aí, Ben Ludmer, cadê? A piada não era sua?
Esse filme aí é muito bom, é do Mel Brooks. É um, já, ele já é meio que o início desses filmes estilo... É, o, do avião lá, do Aperte o Cinto, o Piloto Sumiu.
Ah, ele tem essa vibe.
Ele já brinca com o gênero e tem uma metalinguagem do cinema, assim, de tipo, você vê o estúdio que eles estão gravando. É um filme bom, é, mas é lento.
Você não acha que é meio hipócrita dessa parte? Você tá gostando... Que é uma paródia, né? Faz paródia. Você falou que a paródia não é legal.
É, então, é, mas é hipócrita do meu lado mesmo. Sim. Eu sou um grande hipócrita. É, eu adoro filme de paródia. Filme de paródia
é
eu
muito
amo.
Bom.
Pô. Eu odeio paródia de música.
Entendi.
Ah, tá.
Tem mas... categoria. Entendi. Tem a categoria música. Tá, cadê? Outro.
O que que teve de 100 milhões ali? Volta ali, ô... Aí.
Arrecadou,
décimo,
né?
Ah, arrecadou, tornando-se apenas o décimo filme da história arrecadar mais de 100 milhões. Acabou arrecadando 119 milhões na época, né? Lançado em 74.
Porra. Pô, 74 pra época, com
100 milhões?
100 milhões dava pra, dava pra fazer uma baguncinha.
Dava.
E apesar, olha lá.
E apesar da recepção mista da crítica, ganhou 3 indicações ao Oscar. Canção original, edição e atriz coadjuvante.
Aí.
É um bom filme, assim, mas é um filme lento. Um filme difícil de assistir. No... Mas tem bons momentos. É,
Juno, e o Juno?
Juno.
Isso é mais recente.
Né? Esse Juno eu não assisti.
Eu não vi isso aí também. Não.
Eu minto que eu assisti, mas...
Ele, é ela, ela agora é ele, né? Essa mina não é mais ela. Ela é ele agora.
É, quem mas que é? Ele ainda acho que é ele. No...
Não, ele é ele. Ela é, ela é ele. Ele é, é ele e ela, ela é ele.
Ela é a mina que o Bolsonaro... Numa filmagem, assim, deu em cima dela, assim, falou alguma coisa.
Não sei, é?
É o Elliot Page.
Ah, o Elliot Page, eu não tava reconhecendo de...
Ele, é, como ele de chama longe, agora? Longe.
Elliot acho Page.
É como Elliot chamava Page. Antes? Que muda o nome
era
também.
Era alguma coisa Page. Mas
é, só que é, essa ele mudou o nome. Ellen Page. Agora é Elliot. É isso. E esse filme, eu não vi. Você viu esse filme aí?
Não, vi.
Esse é um clássico dos indies, né? É um casalzinho que engravida.
É, que engravida adolescente. É. Eu não cheguei a assistir. Eu não cheguei a assistir esse filme, não.
Eu
mas ele
muito
teve
do
indicações. Ele teve indicações? Quantas?
Ó, perdeu de melhor atriz, melhor diretor, melhor filme, mas o diálogo e assinatura recebeu.
Agora, será que ele não tem que voltar? Original. Porque ela concorreu à melhor atriz, agora teria que concorrer ao melhor ator, né?
É verdade.
E aí, será que não vale volta ou
você,
não?
Que passou, você é realmente a pessoa que está à frente do seu tempo. Viu?
Muito.
Aposto que você foi o primeiro a levantar essa questão.
Sim, é uma questão que o Hollywood não parou para pensar. Agora, se agora ela é ele, ele tem o direito de concorrer como ele.
Entendi.
Quem ganhou o melhor ator nesse ano aí? Vamos puxar, 2000. Puxa aí, Tchotcha, quem foi o melhor ator de 2000 pra ver se ela merece? Porque ela não ganhou como melhor atriz. Mas vai que como ator ela foi melhor que os caras que teve aí.
Mas não ganhou indicação ali.
Vou pesquisando.
Ah, se melhor, melhor, atriz, melhor, melhor atriz. Isso?
É, Kevin Spacey ganhou, não merecia. Não.
Olha lá, o Kevin Spacey que é um cuzão. Assediador.
Foi inocentado.
Pois, vai ter de novo o House of Cards, então?
Será que ele volta?
Por favor, já que ele é inocente, vamos terminar dignamente.
Direito,
série.
Vamos terminar direito.
Caralho. Ó, o Juno concorreu ao Oscar de 2009, né? Porque é o Oscar do ano seguinte. Quem ganhou foi Sean Penn. Deixa eu ver qual foi o
champagne?
Filme.
Champagne? Ela ganhou champanhe?
Qual que é o próximo?
Michael, não, calma aí, vamos resolver esse problema.
2009 deve ser o I Am Sam, o filme que ele ganhou o Oscar.
Ele ganhou o Oscar. Será que
A Voz da Liberdade.
E quem ganhou de melhor atriz?
Aqui na lista tá Kate Winslet com O Leitor.
Neném. Neném sempre é prioridade.
Como que você pronuncia o nome dela, de novo?
Qual? O nome da mulher?
Kate Winslet.
Deixa eu abrir a lista de novo que eu acabei fechando. Kate Winslet.
Olha só, parabéns aí.
Thank you, darling.
É isso aí.
Esse aí, baixou.
Esse inglês aí é da Groenlândia?
Ele foi o inglês da Austrália.
É, da Austrália.
Então, mas fica aí o questionamento. Vamos tirar o assediador. Mas não foi então Kevin Spacey.
Não foi. Foi Champagne fazendo o papel do Milk.
Sim. Vai.
Little Miss Sunshine.
Eu não vi esse, você viu?
Eu vi, é bonitinho.
Então, mas aí que tá o ponto.
É isso, é dramédia.
Dramédia. Como é que você pega o Michael Scott e põe pra fazer dramédia?
É, cara. Complicado. Eu não tive nem coragem de ver o filme lá do Michael Scott, que ele faz o treinador.
Sim, que é um coach lá,
que
né?
É um coach.
Eu não vi também.
Eu não sei se eu quero ver ele fazendo drama.
Mas ele teve
um
indicação nesse, né? De Oscar, teve, né? Ator, né? Teve indicação nesse. É um puta, ele é um puta ator, né?
É. Um baita ator. O que faz comédia, faz, por isso que a gente faria um drama muito fácil,
muito
né?
Fácil,
todos nós três.
É, né? Muito mais difícil fazer comédia, com certeza.
Vamos ver as informações do filme aí?
Ó. Oh.
Tem o Paul Dano, que virou um grande vilão no The Batman.
Ah, tem a Toni Collette também. Cadê?
Melhor
as outras indicações ali foram... Roteiro original, melhor filme. Acabaria ganhando dois. Melhor roteiro original e melhor ator coadjuvante para
Arkin. Tá uma tradução esquisita, né? Acabaria ganhando dois. Ganhou ou não ganhou?
É verdade, tá. Talvez seja...
Esse site tá achando que ele é traduzido, viu,
português,
meu?
Português de Portugal.
É que é traduzido Portugal?
Automaticamente.
É, passa pro próximo aí. Vamos ver o próximo. Sideways entre... filme ok, um filme legal, um filme do vinho lá, da galera da Califórnia que produz vinho lá. Não é uma comédia boa, não é, mas é um filme legal pra quem gosta de vinho.
Quando, pode reparar, todos aí, pelo menos dessa lista, tirando o primeiro, Trovão Tropical.
É
tudo...
Comédia romântica ou drama?
Comédia mesmo, então, a piada.
Cara, as maiores comédias de todos os tempos não foram indicadas em nada. Por exemplo, eu acho que todo filme que muda tudo, assim... Por exemplo, o Aperte um Cinto, o Piloto Sumiu, mudou tudo. Tinha que ter ganho o Oscar.
Sim.
É, Superbad, o Virgem de 40 Anos. Porra, aqueles filmes do Will Ferrell, o Quase Irmãos.
Sim.
Esse Quase Irmãos é perfeito, esse filme, meu.
Chocolatinho, caralho. Chocolate para um caralho.
Assista Quase Irmãos, vale muito a pena.
É, não. Você falou do Aperte um Cinto, o Piloto Sumiu. Mas é de... Tchotcha, pega... Eu gosto muito de um filme. Eu tava falando com o Daniel Murillo esses dias. A gente chegou à conclusão que o melhor filme de comédia de todos os tempos é o Debbie Lloyd. Por quê?
Grande filme.
Primeiro filme. Porque o Debbie Lloyd, ele atinge todos os gêneros de humor num filme só. Tem o pastelão, paródia, tem humor negro, piada do cadeirante lá do passarinho. Tem, porra, constrangimento. Então, é em um único filme, tem todos os gêneros de humor no mesmo filme e é muito engraçado.
É muito bom.
É muito bom. Baita filme.
Corra que a Polícia Vem Aí também, eu adoro.
Daniel Murillo, um grande nerd de comédia, que eu não sabia disso, até conversar mais com ele.
O Daniel é muito nerd de comédia e de... Como é que é o nome daquele doentinho lá da sua terra lá? Como é que ele manda o vídeo hoje?
Cristiano Joe?
Ele é fãzaço de comédia, grande estudioso de comédia de Cristiano Joe. Daniel Murillo sabe tudo.
Sabe tudo de Cristiano Joe. Ele sabe.
Não sei quem é Cristiano
Joe. Sabe, pede então... pra ele te contar.
Exatamente.
É muito melhor ouvir da boca do Daniel Murillo.
É.
Tem que voltar aqui.
Inclusive. Tem dois filmes também que...
Calma aí, não atrapalha o raciocínio, não.
Ah, perdão, pensei que tinha acabado.
Porra, agora fudeu, não faço ideia do que eu tava falando, tá vendo? Ai, meu Deus, eu ia falar que ia mudar a indústria cinematográfica. Agora fala aí suas coisas aí enquanto eu como chocolate.
Então, eu achei aqui, não tá nessa lista, mas outro filme que concorreu ao Oscar foi Capitão Fantástico, que é considerado uma comédia dramática. E concorreu a melhor ator com o Viggo Mortensen. Não sei falar o nome dele.
Viggo Mortensen.
É, gente, vamos criar... Vamos um filme que romantiza criar as crianças no meio do mato sem medicamento e educação adequada.
E outros dois filmes que nunca concorreram, mas poderiam concorrer fácil, é Monty Python em Busca do Cálice Sagrado e Monty Python A Vida de Brian.
Esses são estão no meu top 5, os dois, viu?
Sempre.
Eu assisto todo ano, duas vezes, uma vez em inglês e uma vez dublado, que a dublagem é muito boa. É, a dublagem é o elenco do Chaves.
A dublagem, tem filmes que, pra comédia, a dublagem funcionou melhor, né, aqui. Ou não sei se é pelo menos da gente acostumar a ver, né? Tipo, o próprio seriado, Eu, Patroa as Crianças, Maluco no Pedaço, Chaves. Mas, por exemplo, o Ed Murphy, o dublador do Ed Murphy é melhor que o Ed Murphy original, a voz. É muito boa. Você assistiu o Tira da Pesada com as...
Bom demais.
E é muito piada rápida, assim, as falas rápidas. E o dublador é muito... Eu não esqueci o nome do cara que dublou o Ed Murphy. Mas ele é genial, mano. É muito bom mesmo.
É genial. Ele ainda faz as outras vozes também, né? O Ed Murphy é um cara, assim, que... Merda, cara. Ele... Vocês já viram a história da avó do Daniel Varela?
Não.
Que ela tava, tipo, em Los Angeles, em Las Vegas.
Mário Jorge é o nome do
Mário Jorge. Não, a irmã, a avó dele, eu acho, a tia-avó, tava em Los Angeles, em Las Vegas, ganhou uma bolada, assim, no cassino. Aí guardou aquele dinheiro, subiu pro hotel. Aí pegou um elevador com um cara negro com seguranças, ela meio velha, assim, racista e tal. Desculpa chamar sua avó, mas... Ficou com medo dos homens negros no hotel chique que ela estava. Aí ficou meio escondendo. Aí depois o cara pagou a conta dela. E ele era o Ed Murphy. Falou assim, ó, não precisa ter medo da gente.
Caralho.
Olha essa história, mano.
Essa foi a maior mentira que eu já ouvi em toda a minha vida. Daniel Varela ali, do Planeta Podcast?
Do Planeta Podcast.
Qual a chance dele ter uma avó, pra começar?
Tô nem falando do dinheiro, não. É mais da avó.
Minha avó é amiga da Ed Murphy. Ah, cala a boca, Daniel. Isso é desespero. O podcast tá acabando, o deles também. Vai ser um dos primeiros a acabar. Aí tá tentando arranjar corte.
Você vê, né? A gente foi tendência, não?
Shrek.
Filmaço também.
Calma, antes da gente entrar, continuar ali, eu acho que vale a gente lembrar mais um desses filmes aí. Você falou Corra que a Polícia Vem Aí.
Sim.
Sabia que o Corra que a Polícia Vem Aí é um seriado original, né? Originalmente é um seriado, Polícia Squad. Inclusive tem piadas que tá nos filmes que tem na série. Eu tenho os DVDs dessa
Leslie série. Nielsen.
Leslie Nielsen. E tem uma piada muito boa que eles põem tipo uns atores pica da época pra participar, né? É a participação especial de hoje. Tipo, começa a estar apresentando o elenco que vai estar no episódio. Aí é o cara pica, tipo, sei lá, Marlon Brando, não sei se era. Acho que era ele, inclusive. Aí aparece assim. E depois não aparece mais o resto do episódio inteiro. Participação especial. Ele só foi lá pra estar no Code Open. Participação especial.
Cara, uma piada das minhas piadas favoritas do Police Squad é da série. Eles estão tentando salvar um cara. Eles estão interrogando um cara. Ele tá no alto de um prédio. E o cara cai da janela. Aí eles seguram ele assim. O sapato solta. O cara cai da janela. Vai batendo nas coisas. E ele chega. Ele vai batendo, tipo, nos toldos, ele chega e não morre. Aí ele levanta e fala assim, meu Deus. Aí vem o leão e come ele.
Tem lá no filme, não, parecido. Não. Tem um no filme que o cara cai lá do, tipo, 20º andar. Ele cai. É esse aí mesmo, é a mesma coisa. Isso. Só que nessa mesma cena, no filme, por que que o cara meio, ele tá pulando de lá? Porque tem uma bomba, acho que é o mesmo filme. Lembra disso?
Não, lembro, mas nesse eles estão tentando, o cara tem informação... tem informação da bomba.
Vai desarmar a bomba, e aí tá o Leslie Nielsen, o policial lá, o único que pra faltar, sei lá, 5 segundos, 10 segundos, ele tá tentando, ele vai só diminuindo o tempo. Aí quando falta 5 segundos, ele fala pra mim, vamos fugir daqui, vamos correr, não tem o que fazer. No que eles correm, eles tropeçam na tomada, saem da tomada e a bomba desliga.
Não, cara.
É muito bom isso.
Eu tava assistindo. Eu
muito idiota. É um tipo de. Mas aí que tá. É um tipo de filme que hoje em dia já não funciona, né? Ou pelo menos não teve mais nenhum que deu muito certo.
Sabe, e a minha
é um
teoria?
Tipo de filme que eu sempre quis fazer. Eu acho que até no Brasil teve um que tentou fazer meio isso. Acho que o Copa de Elite.
Copa de Elite.
Que é assim, é ruim, tipo...
Cara, eu tô pra assistir.
Tipo a avó do Varela,
assim. Eu baixei pra assistir. Mas o... eu tava vendo... Eu fiquei meio obcecado pelos caras que fizeram esses filmes, que são os irmãos Zucker. São dois irmãos e mais um cara, e os três chamam de irmão Zucker. E eles fizeram todos esses filmes. Então eles fizeram Top Gang, eles fizeram...
Você falou Top Gang, é que eu tava lendo aqui o Fio Artesão, nosso mesmo. Acabou de falar do Top Gang.
Esses caras fizeram todos esses filmes, cara.
Tem a mesma galera, né? Tem um que é o próprio Leslie Nielsen que faz, que lembra daquele do o Harrison Ford, faz aquele policial, como é que é o nome? Fugitivo.
Ah, sim.
O Fugitivo. E o filme é a paródia desse filme. Aí, obviamente, tem outras referências, mas é bem legal esse também. Tava na Amazon, eu vi esses dias, mano. Tava lá perdido. Falei, pô, acho que eu nunca vi esse filme do Leslie Nielsen. É nessa mesma pegada, só que é a paródia do Fugitivo.
Legal pra caralho.
É bem bom.
Um Top dos primeiros Gang, filmes
inclusive,
disso.
Que no 1, Top Gang, uma curiosidade no, do 1, o, que é focado no Top Gang, o filme lá do, do gênio, do maior de todos, Tom Cruise. Sim, lá da aviação. E aí o quem que faz, o Charlie Chin faz, e o cara que contracena com ele, que é o coadjuvante ali, a co-estrela desse filme, é o... Fugiu o nome dele, mas é o mesmo ator que faz o Alan Harper, que depois vieram fazer juntos. O Two and a Half Men, que foi uma das melhores comédias também de sitcom.
Não sabia, não.
É, os dois atuaram junto no Top Gang 1, no primeiro filme.
Os caras parceiros.
Esses irmãos Zuckers, o primeiro filme deles se chama o Kentucky Fried Movie. É tipo KFC, só que é, ao invés de frango, é filme. E é basicamente TV pirata, assim. É de 77. Caralho. E o filme é um, uma pessoa zapeando na TV e vai passando comercial. Aí, tipo, tem um jornal, aí uma flecha atinge a... E é engraçado, tem umas coisas boas até hoje. Esses caras, eles fizeram até o...
Todo Mundo em Pânico, né?
Todo Mundo em Pânico eles fizeram. E mais, um filme mais moderno, nesse estilo que eu amo... Só que o problema dele é esse, que você tem que ter assistido uns filmes que não são populares.
Aham, pra ter referência.
Que é o filme do Ray Charles e o filme do Johnny Cash, que é o Johnny Jr.
Aham.
Que é do Judd Apatow, chama Walk Hard, a história de Dewey Cox. É muito bom.
Vamos ver esse.
É muito bom. Esse também. Só que você tem que ter a referência dos filmes pra pegar as piadas. No... Ou não, né?
Sabe...
Filmaço.
Ah, esse aí, o Simon Pegg é bom demais.
É.
É aquele ali, ó. Será que é esse Spy Hard?
Spy não, Hard.
Não. Será que é esse? Acho que não. Acho que esse é outro filme.
O Foragido ali, ó. Apareceu?
Cadê? Ah, provavelmente é esse.
É.
É esse aí mesmo. 98?
Ele tem um... Mas ele tem uns filmes ruins nesse estilo também. Tem um de chamar Máfia, o filme. Que é bem ruim, assim. É.
Ah, esse eu gostei. Do Porque fazia tempo que eu não via um filme desse gênero.
O do Drácula, você já viu? Morto Mais Feliz?
Não,
esse filme
não.
É bom?
É. Ele fez também o do... Ah, o super-herói, porra, o filme. Super-herói, o filme é dessa mesma galera? Será?
Não, tem, não é dessa galera.
Mas é um...
Eu lembro de assistir e achar meio esquisito. Ah, eu não lembro se é bom esse filme.
É, eu acho que talvez porque você não tem as referências dos filmes de super-heróis, né?
É,
que era talvez. Basicamente o Homem-Aranha lá do Tobey, o primeiro.
Sim.
Que tem a cena clássica que ele vai falar com a Mary Jane, que é a vizinha. Lá, tal, que eles são vizinhos, só tem uma grade separando.
Mas eu gosto do Homem-Aranha. Homem-Aranha 1 e 2
e nessa paródia... Ele encosta na grade pra falar com ela, a grade elétrica, ele fica no choque, caralho. Do caralho.
Cara, sabe um maluco que eu gosto?
O Mr. Magoo, pô.
Procura aí um maluco no exército. Eu gosto muito dos filmes desse cara, do Maluco no Exército. Vocês já viram esses filmes do Pauly Shore?
Eu não lembro.
Isso passava no SBT pra caralho, cara. E curiosidade, esse maluco, ele é filho da Mitzi, a dona da Comedy Store. Ele ficou famoso antes de poder fazer show na Comedy Store.
Ah, né? Eu lembro dele, pô. Olhando a cara dele, lembro agora dos filmes.
Sim,
lembro,
cara.
Dele. Esse passava cara... lá, SBT, à tarde, né?
Eu adoro cinema esse filme aí.
A gente quer fazer o episódio aqui, é Sessão da Tarde versus Cinema em Casa.
Puta.
Ah, verdade.
Então, a Sessão da Tarde era o Cinema em Casa era melhor, viu?
Ah, sei não, hein?
É que eu gostava desse tipo de filme, sabe? Filme, isso aí não passava na Globo. É. Filme com uma conotação sexual. Esse filme era muito bom.
Vale a pena também uma menção que a gente não falou nada do Adam Sandler, né?
Com certeza. Porque
é um cara bilionário com comédia, né?
Ó, põe aí... Going Overboard. Esse filme tem na Amazon. E é um filme bem obscuro dele. É o primeiro filme que ele fez. É um filme bem baixo orçamento. Que ele quer ser o comediante do navio, de um cruzeiro, saca?
Não conheço esse filme, não. Vou procurar.
Cara, é bem caseiro, mas é um filme bem legal.
O primeiro filme dele que eu tenho a referência de assistir e gostar muito é o Waterboy. É esse? Do Garoto da Água?
Garoto da Água é bom filme também.
Eu adoro esse filme.
Adoro também. É. Tô pensando, qual será que foi o primeiro filme da Adam Sandler que eu vi? Eu gosto muito
dele. Eu acho que o meu foi o Garoto da Água, primeiro, provavelmente.
Eu gosto muito daquele da herança de Mr. Deeds. Eu gosto daquele que ele volta pra escola. Que ele é um rico bobão. Ele tem que formar a escola pra conseguir a herança do pai dele.
O Maluco no Golfe é bom.
Maluco no Golfe é bom.
Se fosse a primeira vez.
Ali, ó, Billy Madison.
Billy Madison, Paizão também é um clássico,
Paizão,
né? De domingo
clássico.
À tarde, sempre passar o Dia dos Pais esse filme. O...
Esse gente dele, Grande 2 é muito bom.
Esse dele com a Jennifer Aniston é muito bom, viu? O primeiro é muito bom. O segundo não é tão bom, mas é legal.
O Mistério.
Mistério no Mediterrâneo. Que esse é o 2.
Eu não peguei muito.
Um eu gostei muito. Um é bem legal.
Cara, Vanessa Vieira tá falando que prefere o Ben Stiller do que o Adam Sandler.
Também é bom.
Vale até abrir uma enquete no chat. Ben Stiller ou Adam Sandler? Porque o Ben Stiller também tem muitos filmes.
Eu amo esse do Little Nick, Um Diabo Diferente.
Tratamento de Choque eu gosto
Tratamento
muito.
De Choque é ótimo também.
Inclusive foi o que depois que saiu do Two and a Half Men, o Charlie Sheen fez uma série que era o Tratamento de Choque, chamava, que era baseada no
verdade,
filme.
Verdade.
Só que o seriado não vingou não, assim, tipo...
Tá rindo de quê? Que apesar de ser uma dramédia eu gosto, que é um filme sobre stand-up.
Sim, mas é bem draminha, hein?
É, mas por ser sobre stand-up, eu
você abre esse precedente.
Eu tampo os olhos.
Golpe não. Baixo é bom demais, que o Chris Rock tá preso com ele lá.
É um remake, sabia?
Não sabia. É
muito bom. O cara que faz o treinador do Golpe Baixo era o original, que o Adam Sandler tinha feito. No Billy Bob Thornton, alguma coisa assim.
Sim.
Eu queria...
Esse Cônicos eu tentei assistir na pandemia, não consegui, assim.
Qual?
Cônicos e Cômicos. Eu vi de Sessão da Tarde, assim.
Que era um filme que era um sketch do Saturday Night Live, que virou um filme, na época que eles fizeram isso várias vezes. Que tem também Quanto Mais Idiota Melhor, que é filmaço.
E era sketch originalmente?
Era sketch
do Saturday Night Live. Ele tá na fase agora, aquele que com o menino do Brooklyn Nine-Nine, que pouca gente lembra desse filme do...
Puta, Esse É o Meu Garoto?
É.
Esse filme é bom também, viu? Bom. Puta que pariu.
Tem um ator que vocês não comentaram até agora, mas que é muito bom também, que é o Steve Martin.
Antes, põe agora uma lista aí de filmes do Ben Stiller, pra gente dar uma comparada. Sim. Porque realmente os dois são muito bons, né?
Olha, pra não esquecer, o Richard Pryor também e o John Candy têm filmes muito bons. Ai, nossa.
Os OnlyFans mandaram isso aí pra gente.
Cara, eu lembro desse do Jovem Einstein.
Eu não lembro nem isso não faço da minha época, não.
Lembra do Jimmy Bolha?
Sim.
Jimmy Bolha também era um filme bom de comédia.
Sim, lembro do Jimmy Bolha.
Sartório, falou que gosta de filme com conotação sexual, né? E tal. Você
não, faz essa... calma.
Fazer essas brincadeiras. O Eu Os Declaro Marido de Larry. Do
filme legal também.
É muito top.
Muito bom.
É bem engraçado.
Muito bom. Esse é bem legal mesmo. Que é com... Como é que é o nome do gordinho? Esqueci o nome dele.
O Kevin James.
E ele tem uma piada muito boa de stand-up, que ele fala que ele tem dois filhos e ele fala que tem um preferido, sim. Então, ele fala qual é o preferido dele mesmo.
Zoolander eu gosto. Aquele da Queimada também é bom.
Esse! Caralho! Revi faz pouco tempo no avião e passei um pouco de vergonha. Que eu dei uma gargalhada. Porque esse filme é muito,
muito, muito bom. É muito bom.
Muito, e eu queria pensar, eu queria fazer uma nessa linha, que eu acho que o futevôlei tem um pezinho na Queimada.
Tem super.
E aí podia fazer um filme de futevôlei.
Cara, nessa seria linha. Demais. Pegada. Seria
esse
demais.
Filme é maravilhoso. O... Caralho, foi o nome do grandão lá, bom pra caramba.
Esse cara é um ótimo ator, é o Vince Vaughn.
Ele é muito bom também. Ótimos filmes também.
Quem vai ficar com Mary? Puta filme.
Quero ficar com
Polly. Eu adoro Quem Vai Ficar com Mary, cara. Eu acho que era a minha comédia favorita romântica. De criança, assim.
É o Vince que tem aquele filme que ele doa esperma e aí tem 400 filhos e eles vão atrás dele?
É ele. Esse filme é muito bom, cara.
Eu gosto do Quero Ficar com Polly porque tem o Philip Seymour Hoffman. Ele tem uma cena muito clássica do jogo de basquete, lembra dessa?
Sim, que ele...
O cara tá suadão. O cara jogando sem camisa, o cara peludão jogando basquete, ele marcando o cara bem mais alto. Então, na hora que ele vai marcar, o cara levanta o braço e aí os caras põem slow, ele passando a cara assim no maluco.
Esse ali é um outro filme que. Aquele Pesos Pesados, esse filme do acampamento de gordo. Lembra desse filme?
Não.
É o primeiro filme que o Ben Stiller participou.
Eu não lembro desse, não.
Era um filme com... Que era um gordinho que ia pra um acampamento pra emagrecer. Aí o Ben Stiller, ele era o vilão do filme, que ele queria fazer todo mundo... Tipo, era festa, os caras comiam, engordavam mais. Ele começa a fazer as crianças malhar e os gordos se voltam contra ele. É um filme da época, da mesma galera do Jamaica Abaixo de Zero, assim.
Sim, eu gosto desse do com a bola toda por conta desse bagulho da academia, né? Que a academia é podre, ele tá.
Puta, é muito filme, bom esse filme.
Põe mais pra baixo um pouco aí. Tem mais pra ver os outros. Tentar lembrar aqui. Duplex é bom.
Duplex
também
é legal.
Que tem o Danny DeVito, né?
Sim.
Esse tem o Danny DeVito?
Não, o Danny DeVito é.
Não aquele... tem um que ele tá?
É aquele da família, entrando numa fria.
Não, esse é o Robert De Niro.
Ah, não, Robert De Niro, confundi.
É, eu acho que esse aí é o DeVito. Ou pode ser que não também.
Ó, oh, esse entre com o Sandy Browns é engraçado.
O Roubo nas Alturas é o que tem o Ed Murphy, mas não é tão comédia, não.
Se eu não me engano, o que você tá falando é o Roubo nas Alturas, né? Tem bastante gente...
Não, eu acho que... Clica no Duplex aí pra ver o elenco.
Não, o Duplex acho que tem o Robert De Niro, sim.
Não é o Robert De Niro, não. É o Danny DeVito. Tinha um que tinha o Danny DeVito, eu tô viajando.
É, foi mal. Falei errado.
É, o Robert De Niro é entrando numa fria, que aí teve três deles, né? Desse filme, né?
Cara, esse Heróis Muito Loucos é um filme doido também, viu?
Faça a menor ideia.
A Inveja Mata é maneiro, hein?
É maneiro. Um grande Jack fracasso Black comercial, mas é um bom filme.
Ó, o Melby aqui no comentário disse que o Danny DeVito, ele dirigiu o Duplex.
Então, ah, pode ser isso, então.
Ah. Cara, o Âncora é brilhante também. Eu amo esse filme. O Âncora 1 e o 2. Cara,
também.
Vocês assistiram Barbie?
Não vi.
Cara, pra mim, o Will Ferrell ali é que, tipo, naturalmente, eu gosto muito dele, eu presto mais atenção nele. Mas é impressionante como que cada cena do cara, o cara se destaca.
Você percebeu um easter egg desse...
Não.
Do Will Ferrell?
Não.
O tempo todo que ele tá em cena, ele tá com duas baquetas na mão. Porque ele é sósia do... Não, sósia do baterista do Red Hot, né?
Ah, por causa disso, iguais. Sim.
Eu acho que é por causa disso.
Entendi.
Porque no filme inteiro ele tá...
A galera comentando no chat, o Dodgeball realmente é obra-prima. É demais esse filme. Esse eu recomendo todo mundo assistir.
Esse filme Escorregando para a Glória é muito besta e é bem engraçado.
Esse da Inveja Mata é legal porque é a premissa do vizinho que quer investir no negócio, né? O Jack Black tem uma ideia de... Fazer o cocô desaparecer. Lembra desse? Você chegou a ver esse filme?
Não, acho que não.
Aí ele inventou
com
um spray. É um spray que você espirra e o cocô some. Ele falou, tive essa ideia. Falar pro vizinho que já não gostava muito dele, que eles trabalhavam junto e tal. E ele sempre vinha com as ideias bosta. Não, porra, não vou investir. O bagulho bombou, o cara ficou milionário.
Você só vê a vida do cara progredindo e o cara com mais inveja. Assim.
Com mais inveja. Ah,
é bom pra caralho.
Bem legal.
Vou assistir isso aí. Eu gostei da premissa. É.
E ele questiona, né? Mas pra onde que vai o cocô? Quando você dá um spray e some o cocô, pra onde que vai? O que acontece com o planeta? Quando... Cara, escola do rock, né? Do Jack
na Brown. Pandemia, eu vi muito filme. Tipo, eu foquei nos anos 80, anos 90, assim. Eu acho que foi a época mais original do cinema, assim, de premissa maluca, saca?
Sim.
É, procura o nome do ator que fez o Fred Flintstone aí. Ele tem um King John, eu acho que é esse filme.
Esse ator, ele fez uma sitcom que foi um fracasso, né? Esse que faz o Fred Flintstone.
Qual? Que ele fez aquela da Roseanne.
Tinha uma sitcom que
era
dele
que... era um sucesso.
Mas uma que não vingou, não. Deve ter tido uma temporada, foi cancelada nenhuma temporada. Vamos ver o nome dele, a gente procura o que ele fez. Ele mesmo.
John Goodman. Aliás, outro filme de comédia bom que ele fez é aquele do Grande Lebowski. Filmaço.
Ah, tá ali, ó.
Roseanne. É, esse Roseanne, ele voltou recentemente, só que a mulher, ela falou umas coisas bem antissemitas, assim, e cancelou a série.
É, mas não é essa não, é uma, tipo, alguma delas, aquelas que bobear não tem nem registro, sabe aquelas que lança sempre, teve uma época ali, principalmente ali na TV a cabo, que esses canais sempre lançavam, virava, tipo, a temporada, vinha muito estreia de série, estreava muito sitcom, e várias dessas não... Dava uma temporada, não ia, né? Não vingava. Ele tá no voo? Não lembro dele no voo.
Sabe uma comédia que é muito diferente, assim? Que eu não sei até hoje o que eu acho dela, que é aquela... Põe Movie 43. Você já viu esse filme, Para Maiores?
Sim.
Esse filme, eu queria entender... Como
Puta,
foi feito esse negócio?
Trechos.
Eu assisti esse filme todo. Só um elenco. Primeiro, um elenco milionário.
Não, melhor elenco do mundo.
É.
Umas coisas muito idiotas.
Porta dos Fundos. Será que Porta dos Fundos... É meio que esse monte de sketch, não era?
É um monte de sketch. Uma história muito ruim que amarrava as sketches.
Ah, tinha... Amarrava aí?
Amarrava.
Pra mim era só as sketch avulsa.
Mas era tipo uns jovens estavam hackeando um computador pra ver um filme proibido. E eles iam procurando e achavam... Só que, cara...
Olha o elenco desse filme, não foi, né?
O que dizem é que essa galera assinou aqueles contratos de, tipo, 3 filmes e não conseguiram sair dos filmes, desse filme, saca? Mas é um filme que eu admiro porque é muito idiota, é bem pesado. E eu admiro quem se arrisca pra fazer quando arrisca pra fazer umas paradas dessas. No...
A gente não vai falar do Sasha, os filmes dele? Porra, tem que falar também.
Sim,
tem muitos filmes bons, né? Desde o Ditador ao o Bora.
Põe Sasha Baron Cohen aí pra nós.
Quero ver todos, porque é bom ver isso, porque talvez tenha filme que eu não vi. Dá pra depois dar uma assistida. Deve ter tudo nos streams lá. Onde, na Amazon tem todas essas porra desses filmes antigos aí, mano.
Não, tem pra caralho. Cara, eu gosto de todo... O Ali in the House eu acho bom o filme. A galera não curte tanto, mas eu acho bem engraçado.
Eu gosto também. O Bruno.
Bruno Bora.
Irmão de Espião, você já assistiu?
Esse aí é o que tem a cena do... Que é a cena mais nojenta que eu já vi. É. Hoje eu falei isso com vocês já, que eles usaram essa cena, pra, a reação da plateia, pra divulgar o filme com essa cena.
Não, qual que é? Contextualiza as pessoas. Pô, clica nesse filme aí, por favor.
Esse irmão de espião é basicamente um cara que tem um irmão espião que é foda, ele vai seguir o cara e ele acaba tendo que... Correr, entrar no corre lá do irmão. Eles se escondem na vagina de um rinoceronte. E um outro rinoceronte entra pra transar lá e eles chegam à conclusão que eles vão morrer sem ar. Então eles têm que fazer o rinoceronte gozar mais rápido. Então eles começam a estimular o rinoceronte macho pra ele gozar rápido. Só que é muito nojenta essa cena. E eles usaram isso na divulgação no Jimmy Kimmel. Eles mostraram pra bater essa cena e só a galera... E isso foi meio que uma grande promoção.
E eu acho que esse filme é da Netflix, se eu não me engano. Só saiu na Netflix, eu acho. Não era da Netflix esse filme?
Talvez você esteja confundindo com o filme do Rick Gervais. Que ele é um espião só da...
Mesmo. Eu acho que é esse aí mesmo.
Eu acho que ele é antes da Netflix, esse filme.
É que eu lembro, eu vi na Netflix. Eu achava que era tipo aquele filme que é exclusivo da Netflix. Mas, de qualquer maneira, procura aí, não sei onde ele tá hoje, mas...
Puta, cara, mas a série do Borá também, do Ali G Show, vale muito a pena assistir também.
Eu nunca vi.
Que é onde surgiu todos os personagens.
É.
Ele fazia... Tem um episódio que foi o primeiro que eu assisti, assim, que eu fiquei chocado que ele levou meio que o responsável... O político responsável antidroga da Inglaterra. Aí ele colocou um monte de droga na mesa e começou a falar todos os nomes que as drogas tinham. Não, porque maconha, beck, não sei o quê. E o cara meio assim, como que ele sabe disso tudo?
Volta pra gente ver os outros filmes dele, por favor. Quero ver se tem algum ali que eu não vi.
Bruno é muito bom também.
Bruno é bom. O Ditador é bom pra caralho.
O Ditador é bom. O Ditador, na época, me broxou um pouco, porque ele não tinha mais aquele toque dele estar no ambiente real, né? Mas aí, hoje em dia, assistindo, eu gostei. É,
eu não lembro dele nenhum no Rick Bob.
Cara, esse aí, o Rick Bob, é um que eu não assisti, que falam muito bem.
O Rick Bob, se eu não me engano, é esse o filme...
É o Talladega's Nights,
que
não
é? O Will Ferrell... Ou o irmão dele, né? Que faz o irmão dele no filme, alguma coisa assim. Os moleques, é criança, ele é piloto de corrida, né? Da NASCAR. E aí o pai vai ensinar os moleques a dirigir e tem tipo um... É quase que uma onça, aquele bicho, acho que é a puma que fica dentro do carro. E aí eles têm que dirigir com a puma do lado.
Cara, tem um filme do...
Esse é maravilhoso, Sartori. Esse filme, eu acho que é esse filme que tem essa cena. Cara, é muito bom. Esse
Você já viu o filme do Will Ferrell com o cara do... Com o Zach Galifianakis lá? Que eles são dois candidatos?
Sim, os candidatos chama, né?
Tem a cena do soco do bebê.
No bebê, sim.
Põe essa cena aí. Baby punch, sim. Essa cena aí, foi loucura quando eu vi esse negócio, cara.
Esse daí, cara, eu gargalhava do bagulho também. Acho que é a puma, o bicho que tá dentro do carro.
O cara tem que dirigir com a porra do negócio dentro.
Cara, eu admiro muito.
Se conseguir dirigir com a puma dentro do carro, você consegue pilotar em qualquer situação. É meio do dodgeball, né? Que o cara ensina os caras a jogar e fica tacando ferramenta nos malucos.
Nossa, cara. Olha lá o bebê tomando.
Ah, eu já vi esse filme.
Esse filme é legal pra caralho.
Cara. Você já viu? É que o Will Ferrell, eu detestava ele, sabia?
Por quê?
Eu achava forçado. Ai, é muito bom, cara.
Caralho. Acho que o Pedro voando.
Olha o comentário ali, ó. Beijo surpresa do Mike Tyson.
Caralho, ai, muito bom. Cara.
E o bebê não usou dublê, não. Era o Tom Cruise, fazer, era bebê na época.
Cara, eu imagino assim. Imagina poder ter essas ideias e ter um estúdio bancando, né?
Nossa senhora.
Então vamos dar um nossa.
Soco num bebê. Qual a chance? Hoje ele falou, vamos fazer. Vai ter a cena que vai dar um soco num bebê.
Falou. Tem um filme que eu lembro muito bem, que eu não entendia nada, mas uns anos depois eu reassisti e eu gostei, que era Cara, Cadê Meu Carro?
Filmão também, viu?
Cara, Cadê Meu Carro?
Bom.
Que ele vem dessa onda mais nova, tipo, tem um filme dessa época também que é bom, que é aquele...
O Hustle Cutcher, né?
Eurotrip.
Eurotrip também.
Filmaço também.
Eu vi também Eurotrip, Cara, Cadê Meu Carro?
Esse filme aí é muito bom. Procura John Candy. Esse é meu ator de comédia favorito.
Ele é muito bom mesmo.
Eu não tô lembrando pelo nome, não. Cadê a foto?
Ele é um gordão canadense. Esse cara aí.
Ah, ele é muito bom.
Agora, falar em gordão canadense, a gente não falou do que a gente falou da outra vez que você veio aqui, mas vale a pena falar do Ninja Branco, né?
Puta, sim.
Que filmaço também. Põe aí o Ninja Branco. De onde será que tá esse filme?
Chris Farley.
Ninja da Pesada que fala?
É o Ninja da Pesada.
Ele faz o grande Ninja Branco, né?
Cara,
esse filme é maravilhoso.
Põe Chris Farley aí pra ver os outros filmes dele, que eu assisti todos na pandemia também, que também é um fruto do Saturday Night Live.
É. Cara, esse aí, tem o Chris Rock, molecão nesse filme, né?
Não, molecaço.
Lembra desse filme, Murilo?
Lembro. Desse eu lembro.
Ó... Esses dois outros filmes também é muito bom.
Tem aquele que eles eram vendedor
também, né? É, que é o Ovelha Negra... Não, é o Mongoloid. E tem a Ovelha Negra que parece. E tem aquele filme ali que é muito ruim, infelizmente, que é ele e o Chandler, cara, do Friends.
Cadê?
O Quase Heróis.
Clica no Quase Heróis pra ver. É ruim o filme?
Muito ruim, infelizmente. Eu adoro os dois.
Almost Hero.
Não, acho que eu não cheguei a ver esse filme. Ainda bem. Não vamos decepcionar, né?
Mas voltam aí.
Eu não vou estragar a magia.
Você trouxe mais algumas coisas aí, Murilo, pra passar de...
Ah, eu queria mostrar só um vídeo do...
Vai.
O Azeitona, um vídeo que eu mandei do Oscar, que é o último que eu te mandei, que é do Will Ferrell apresentando o Oscar de melhor maquiagem.
Vamos pegar aqui, só um minuto.
Tem um link que eu mandei ali dos 10 famosos que pagaram maiores micos em cerimônias do Oscar, enquanto vocês procuram esse vídeo aí.
Vai lá, achou aí?
Só estamos invertendo aqui.
Da maquiagem? Põe tela cheia.
Of all the tools an actor has in creating the perfect look for a part,
tenta dar um zoom. Não vai dar para ver bem.
Well said, Steve. Makeup artists are the magicians of the movie industry.
Maquiadores são magos. Transformando atores em deuses de aparência perfeita.
Handed down by the master practitioners of their craft.
São mestres no artifício por mais de 5 mil anos.
Is all consuming.
Aí, tá com o zoio da Renata.
By the way, Will, you look great. Thank you. You look great too. Man, you smell really good too. Can I ask what you're wearing? It's called Pineapple Bliss.
Oh. Imagina a profissão de você pensar numa piada right? Fazendo
óculos. It's my eyelashes.
Muito bom, né?
The nominees for achievement in makeup are.
Boa. Tem a história dele do prêmio do Mark Twain, né? Que você contou da outra vez.
Sim,
você sabe
muito
essa?
Legal, não.
Acho que eu tava aqui.
Você tava nessa, Muras? Do. Que ele derruba o troféu, né?
Nossa, cara.
Maravilhoso, essa história é maravilhosa.
O que temos mais aí, Muras?
Aí, ó, 10 famosos que pagaram micos em cerimônias do Oscar.
Interessante.
Olha lá. Ben Stiller se vestiu como um personagem de Avatar. Falando em maquiagem.
E, aliás, outra coisa que muita gente não sabe, mas o pai do Ben Stiller fez Seinfeld.
É.
Era o pai do George. E fez muita comédia, dos grandes
sitcom
atores
que ele
de comédia.
É, do, como é que é? Ai. Eu vi o piloto esses dias, pô. Que ele tá
do
lá
Kevin já. James, né?
É.
King.
Dele de Queen, não sei o quê, alguma coisa assim, né? Que aí ele faz o sogro dele, né? Uma coisa assim.
É um dos melhores atores de humor da época dele. Ah, teve esse momento aí da Nicole Kidman que não sabe bater palma.
Vai, vamos ver isso aí. Oscar de 2010.
Gente do céu.
Pior testemunha de Jeová da história.
Caralho.
Caramba, mas isso aí, coitado.
Que mão enorme.
Ah, isso aí, mas isso aí é a lente. Olha a mão do cara do lado, como é que tá gigante também.
Muito engraçado isso, olha lá. Olha, que mão de Avatar da porra. Oscar de 2017. Isso aí, qual que é? Bjork vestida de cisne e botou um ovo. Maravilhoso, isso aí é a bolsa dela, será? Will Rogers não prestou atenção no nome do candidato e entregou o prêmio à pessoa errada. Ah, mas isso não é a primeira vez, né, que acontece.
Talvez tenha sido, talvez essa aí tenha sido a primeira vez e depois...
E depois virou...
Cara, eu acho que se acontece, tem que manter, assim. Tem que manter, não tem que tirar o prêmio de alguém e não dá pra fazer isso.
É muito constrangedor, né? Muito vacilo, né?
Seth MacFarlane deixou algumas atrizes revoltadas com uma música abordando assuntos íntimos. Em 2013.
Esse cara é um bom comediante também. As coisas que ele faz são
muito
boas.
Né? É. Tem um filme dele que é com a...
Ted, é muito bom.
Charles Theron, que é muito bom. Acho que é de Velho Oeste, né? Coelho.
Que a tradução é 1 milhão de maneiras de pegar numa pistola.
É. E tem até o caralho dele de ação lá, o ator lá dos... Busca Implacável, cara. Liam Neeson.
Puta.
Liam Neeson nesse filme.
Peraí, deixa eu ler ali a coisa, só pra gente entender melhor a reação das minas. Volta ali. Aí. Em 2013, o Seth MacFarlane, uma família da pesada, foi longe demais em sua trajetória, em sua tentativa de animar o público. Muitos convidados ficaram indignados com a música We Saw Your Boobs. Nós vimos seus peitos, em tradução livre. Ele cantou sobre os bustos das atrizes que os espectadores tinham visto nos filmes, especificando os nomes de cada uma. Até os homens se sentiram desconfortáveis. E nem vamos mencionar a reação das atrizes que você pode observar nas fotos abaixo.
É.
Olha, vai na de baixo. A Charlize. É a Charlize Theron, né? Ou não? É ela, né?
Eu acho que é a Scarlett.
A Scarlett? Nossa.
Não,
é a Charlize Theron, pô. Eu acho que é a Charlize Theron. E olha a cara da mina ali atrás.
Se fosse pelos peitos, a gente reconheceria. É.
Esse momento aí, eu até tinha mandado um vídeo. Mas foi um momento legal do Roberto Benigni. Quando
aí,
ele ganhou
da play.
A Vida é Bela.
Melhor ator. Aliás, o Norm Macdonald tem a melhor piada sobre A Vida é Bela. No ano que saiu, tava todo mundo falando que filme incrível. E ele falou assim, você viu aquele filme A Vida é Bela? Ele, não, sobre o que que é? É sobre um pai e uma criança não muito esperta. Not so bright, kid.
John Travolta chamou a atriz pelo nome errado. É. Boa, John Travolta, John. Parabéns. Em 2014, ao invés de anunciar mas também é o nome, é Idma, é isso?
Idina.
Ah, tá
Idina
acostumada.
Menzel, a cantora da trilha sonora do Frozen, o ator a chamou de a talentosa e única Adele Dazin. Nossa! Errou por muito. Pouco. Os convidados da cerimônia ficaram chocados com essa confusão e alguns colegas até zombaram de Travolta na cerimônia de premiação seguinte. A história virou meme. Chrissy Teigen pegou no sono no meio da cerimônia. Puta que maravilhoso.
Puta, isso aí eu entendo demais.
Ó, isso aí parece o seu Paulo em qualquer show. Ó lá.
É que é pescada. Chato, a cerimônia do Oscar é chato.
Demora pra caramba. Demorada, pra chato. Gente aqui demora, imagina pra eles que estão lá ao vivo.
Chato, porra.
Jennifer Garner estava prestes a cair, mas deu um jeito. Ih, cadê ó?
Voltamos a quebrou 98.
Link. É, quebrou o link.
Internet 1.0.
É, tá bom, mas no final das contas...
Justin Timberlake deu uma animada na cerimônia. Ah, essa aí é só zoeira, né? Não é gafe. É gafe? É, essa aí é só zoeira.
É, só o cara bebeu umas.
É, só tá loucaço.
Tá louco, né? As neném lá vai pra cima.
É, ele fica como, né? Ah. O Jameson, loucaço.
Vocês já contaram a história? O último episódio que eu vi, vocês enrolaram pra...
Não, quase não cortaram. Não, a história do Tardezinha só no último episódio da história do podcast. Isso aqui vai destruir carreiras e vidas. Vai, ô Murilo. E os Olifeios? A última aí, vai.
Ah, os Olifeios.
E o que deu na enquete, no chat, ô Tchotcha? Daqui a pouco, vai votando, mas eu acho que o Adam Sandler vai ganhar, conhecendo o povo brasileiro.
Cara, mas é uma boa disputa. Viu?
É, eu também acho justo.
Que o Ben Stiller fez muito filme idiota também. É. E todo mundo que faz filme idiota tem que ser vangloriado.
É, a galera tá falando dos filmes aqui, que a gente já chegou a comentar também. O Thiago tá falando que o Sete de Chicago é muito bom, mas não é comédia. Tá falando do qual? Seth Rogen, acho
Sete que Sete é. De Chicago é legal. É do
Borat. Do Sasha.
Sasha.
Salvo engano, John Cryer fez teste para ser o Joey em Friends. Aí você corrigiu e falou que foi o Chandler. Ele fez teste para ser o Chandler.
É.
Respeita a Viúva Negra, Azeitona. O do Ricardo tá mandando aqui o recado.
Ó, falaram de Zohan aqui no chat
Zohan também.
Zohan também
é bom.
Bom.
Zohan Total.
Isso, Zohan Total. É bom, esse filme é bom.
É, quem
ele,
que...
ele vai cortar o cabelo das velhas e pousa o saco no ombro da idosa, assim. É muito engraçado.
É o Falcão, né?
Exatamente. Nossa, ele é muito fã também, né?
E esse cara aqui no chat, o Mel Bilal.
Ah, pronto.
Mas ele falou aqui, ó, John Candy e Steve Martin no Antes Só Que Mal Acompanhado. Filmaço também.
Gênero.
Boa. Ô, Murilo Moraes, e essa peitona sua da Insider branca é nova, né? Você tá comprando aqui, ó, coisa nova
aqui, Insider,
que
eu tô comprando coisa nova com o meu cupom que a Insider me deu. Muito obrigado, Insider, por estar fechada com a gente aqui. E pra você que quer garantir os seus produtos da Insider, entra lá no insiderstore.com.br, garante com 12% de desconto, cupom POD12, PODIHH12. Essa aqui não é a Tech T-Shirt, essa aqui é a Daily Shirt, que é a mesma tecnologia... Com outro nome, eu não sei a diferença real, mas é a mesma tecnologia.
Agora pega nessa aqui, vê a diferença.
É a Daily Shirt, acho que é a mesma coisa.
Não, é diferente o material.
É diferente?
É diferente.
Essa aqui.
Essa parece mais algodão do que essa aqui.
Ah, entendi. Então talvez seja essa a diferença, eu não sei. Depois você entra lá no insiderstore.com.br e descubra você também, mas garanta os produtos com o cupom POD12, cueca meia, linha feminina, linha masculina, roupa que não mancha, não pega cheiro e também não amassa. Incrível pra você passar o dia inteiro com ela. Valeu, Insider. Fechada com
quem
nós.
Quem que deu na votação? Eu acho que deu o Adam Sandler, com certeza. Que, aliás, teve só... Tem indicação Oscar quando faz drama, né?
É.
Ah, um monte de comédia boa, a galera ignora. Falar que é ruim, é
e atua
ator.
Tão bem quanto atua nas comédias.
Ó, a votação deu 81%
caralho,
pro Adam
mais
Sandler.
Até do que eu pensei.
Que atropelo.
Mas você lembra quando rolou aquela... Vazaram aqueles e-mails americanos... Que os hackers vazaram e-mail tipo da Hillary Clinton. Aí vazaram os e-mails também dos estúdios de Hollywood. E tinha uma corrente de e-mail deles falando assim... Por que a gente deixa o Adam Sandler fazer filme ainda?
Muito bom.
Eu sou fã.
Ô Daniel Sartori, o que você gostaria de divulgar aí?
Queria divulgar um podcast com o meu amor, Jéssica Angelim. Quem é meu bebê? Podcast. Pode entrar em todas as plataformas. E segundas-feiras, às 21 horas, estamos ao vivo.
Boa, Muras. Vai ter show?
Eu estarei... Aonde eu estarei? Não sei. Segue lá no Instagram, @omurilomoraes. Me segue que eu vou estar em São Paulo, no Bexiga, sabadão, com show lá. Eu, Bernardo Veloso e Luciano Guima. Domingo tem Atacadão. Enfim, tem shows aí no final de semana.
É isso.
Siga
semana
lá.
Semana que vem vamos estar de volta. Lembrando que domingo estarei lá na missão de salvar o Santos. Vou lá, estarei salvando.
Espero que você sobreviva pra gente fazer o programa segunda.
Se tudo der certo, segunda-feira tem episódio. Talvez. Ou então vocês vão ter que pegar o dinheiro dos todos esses anos de monetização e pagar a minha fiança. Ou é vitória ou cadeia.
É isso.
Domingo. Vamos
lá. Vai pra cima dele, Santos.
É. Tchau.